Vamos fazer a música bocejada?
Ah, não dá pra entender. Porque ela é muito fina. Aí o bocejo é muito grosso. Destoa. O pessoal vai achar que é cantos gregorianos.
Anteriormente, hein?
American Horror Story! Cova!
Caraca, olha, na moral, assim, eu nunca fiquei tão chateada por acertar um negócio, porque eu tenho que me gabar, né, vocês sabem.
Ia ser ruim, todo mundo acertou, então.
Não, mentira, podem voltar lá, dá um rewind aí, ó, voltam lá, que quando eu falei que as bruxas do Lifetime era melhor que American Horror Story, o nego falou que não era. Eu não te... No quarto episódio eu já vi que aquilo tava sem rumo. Mas, nossa, o rumo que teve... Gente, o que, que é Steve Nicks, gente? Me ajuda, gente! Nossa,
eu, assim, honestamente, eu preciso dizer que poucas vezes eu vi uma coisa tão merda, sem sentido na minha vida. Se você pegar a Premiere e pegar agora a season finale... Não tem nada conectado ali. Não tem nada que faz sentido nesse negócio.
Não, tipo... pegar as promos que teve, né? Já não tem nada a ver.
Não, e assim, o nome do bagulho não é American Horror Story. Não era pra gente ter medo. Mas foi banalizou. Banalizou de uma maneira tão babaca o lance das mortes. Vai e volta e retorna e mata. Gente, sério, eu não tive medo de nada. Temporada passada, as coisas me apavoravam.
Ah, gente, quando eu vi aquelas provinhas de tipo, ai, vou puxar a vela, vou chamar o menino pra me beijar, vou fazer a outra dançar.
Não, sabe? E a cega rindo, que tava fazendo princesa dançar break.
E como é que a cega ei, tava vendo o que ela tava
fazendo? Ah, porque é visão mental, né, meu amor?
Ela alcança, ela tem olho de pantera. Né? É, por isso que ela tava de costas pra Preciosa, pra ela ver.
Uma coisa muito importante que eu pergunto pra vocês. Elas estavam lá convencidas de que a Supreme era uma delas, não sei o quê. Não podia ser uma daquelas 30 vagabundas que chegou no final, não?
Podia, não. E aí eu fiquei pensando, né? Ela acabou de assumir e já tem uma dessas vadiazinhas aí pra roubar o lugar dela.
É, pois é.
Otária.
Otária, devia ter feito propaganda, né?
Gente, e outra coisa que não faz nenhum sentido... É a questão de a cor dele, a Cornalda, ser a Supreme. Tudo bem que eu já achava isso desde o segundo episódio, né? Porque ela não fazia nada na série. Eu falei, essa porra vai ser a Supreme.
Era a única pessoa que não
Supreme,
dizia,
né?
Que ia ser, né?
Então. É.
Ela só descobre que talvez ela seja a Supreme porque a bruxa ruiva lá do Six Firanders chega pra ela e fala assim, cara...
Antes da morte.
Acho que você foi a vida inteira suprimida pela sua mãe e você é a Supreme. Ela fala, cara, então acho que eu sou.
Não, e ela fala assim, eu aposto tudo que você suprimiu, eu sempre soube. Por que não falou antes, gata?
Caralho, tava todo mundo vivo.
Não, aí ele fala
assim... Você não matou a tua filha antes de matar outra, sua retardada mental.
É? E aí ele fala assim, não, porque a mamãe sempre soube, por isso que ela fez isso. Gente, se ela soubesse, ela já tinha te matado, ela não ia ter esse pudor. Mas não sei... Não, e outra, o que, que foi o final de Madame Lalaurie?
Puta que pariu.
E da Nega Witch... Que eu fiquei assim, gente, nada. Esse negócio de, ai, ficaremos presos pra sempre no nosso inferno. Serião, que merda, cara. E a outra, presa eternamente com Catfish. Como, né? Nossa, que porra.
E outra coisa.
No final da Misty com sapo, gente.
Gente, que, sério, essa foi a pior coisa, a coisa mais assustadora, né? Ter que abrir um sapo, pelo amor de Deus, vai se fuder.
Não, teve uma parte que eu gostei.
Quando acabou?
Zoe no meio da grade. Amei aquela mulher morrendo.
Tá? Aquela seria melhor se ela não tivesse assustado 3 minutos depois, né?
É.
Que burra, ela dando de noturno do nada. Ela dando de noturno, que é na grade. Que isso?
Ela achou que tava aparatando em Hogwarts e se ferrou, retardada.
Aparatou na chaminé errada, né? Não sabe aparatar, sai daqui, né, gente? Pelo
odiei
amor.
O Mad morreu. Odiei. Não gostei.
Eu só queria dizer que vocês acham que não tem conexão, mas vocês sabem que Titi é a rainha da continuidade.
Ah, sim. Então... Essa é a Maratonas começando e o mundo acabando.
Morri. Todo mundo is dead.
Gente, eu sou o Léo Oliveira. Vamos pensar num sobrenome de American
Horror Story? Eu acho que tinha que ser Léo Oliveira Langdon.
Não quero ser Langdon, você pode ser.
Vá a merda. Pode ser Venerable, que é muito importante, é essa
que...
pessoa.
É o que
eu... É porque eu sempre chamei ela de Venerable, depois que eu descobri que o nome dela não era isso.
Ah, Wilhelmina?
Não, viado. É Venelable. Aquela mulher que usava púrpura, depois parou de usar púrpura. O meu é Erika Montgomery. Hi, bitches.
Eu sou.
Ó, me dei 5 estrelas no Uber. Obrigada.
Eu sou Léo Benson, que é, né, o avulso sem graça, tá isso.
Gente, você podia ser Léo Behold pra gente ir pra Mother House Together como um casal muito convincente.
Boa. Gente, estamos aqui pra falar de American Horror Story Apocalypse, oitava temporada, né?
American Horror Story POC. Apocalypse. Tipo, se só faltou o Apocalipse do X-Men aparecer pra poder ficar uma merda completa.
Mas quase apareceu, hein? Apareceu Mercúrio.
Mas apareceu várias POC. A escola das POC.
Apocalipse, pra quem não sabe, foi a junção do American Horror Story Verse, né? Depois de algumas empreitadas.
Mentira, Jiraiya Murphy.
Porque ele já enfiou Pepper em outras temporadas depois da segunda. Ele colocou Queen em Hotel, né? Um episódio maravilhoso.
Que ninguém. Assim. Não, o melhor de tudo foi isso, gente. Eu saber que Queen foi pro Hotel nessa temporada, porque, como, né? Eu não sou obrigada, eu só vi um episódio de Hotel, né?
Ah, uma série boa daquela, gente.
Ainda bem que não fizeram crossover com o Freak Show, que só vi 2 episódios, nem com Cult, que eu não vi nenhum.
E essa temporada se propôs aí a juntar Murder House, primeira temporada, né? Aquela história maravilhosa, com Coven.
Titia foi muito esperta. Ela não tinha o que escrever, não sabia o que fazer. Aí pegou Murder House e Coven, que eram as segundas temporadas, que eram as melhorzinhas, e falou assim: vou pegar esse personagem que pelo menos tinha um carisma e vou falar que eles vão voltar e o povo vai ver minha série.
Vamos contar para as pessoas do que se trata Apocalipse, pelo menos numa primeira olhada, porque não se trata disso, herói. Que é o seguinte: tem um ataque nuclear no mundo. E aí algumas pessoas são colocadas num bunker pra viver...
Em bunkers?
É, mas a gente só vê um, né? Que é o Bunker 3. A gente vê personagens muito deliciosos lá. Então a gente começa a história com a Coco, né? A nossa maravilhosa...
Leslie Grossman.
Leslie Grossman. Eu ia falar Leslie Bibb. Olha que louco a outra do Popular.
Essa aí era a jornalista que dava pro Homem de Ferro. Ela foi mandada embora de Marvelverse.
Coco Saint-Pierre Vanderbilt é uma mulher que é muito rica, que o pai comprou um lugar nesse bunker, né, pra sobreviver
ao fim do mundo. Não, comprou 4 places para ele, a mulher, Cocô e Caquinha, que era o filhinho.
Só que o pai, a mãe e o filhinho estavam de lua de mel, que estavam viajando.
Sei lá, na Coreia, e aí vem a bomba e ele ligou pra Coco, que estava no seu bebeleireiro. Com sua assistente Mallory, que é Billie Lourdes.
Melhor atriz.
Porra sem alma, né? Da atualidade.
Guarde esse nome, vai ser muito
Mallory. Importante. Porque assim, Mallory, o nome já diz, é mala pra caralho.
Mallory é um anjo, né, gente? Essa menina.
Ela é Plácido Colosso, assim. Tipo, né?
Plácido Colosso, adoro.
Ivan Peters de Bichona Cabeleireira. E aí ela recebe esse recado que começa um monte de gente correr na rua, tipo Vingadores 3, sabe? Guerra Infinita, mas ela não se toca. Ela só se toca quando o pai liga e fala assim: olha só, já tá explodindo as bombas nucleares, não vai dar tempo da gente pegar o busão, o trem pra Busan, pra chegar aí. Então a gente guarda uns lugares num bunker pra você, secreto dos milionários, e aí você vai pra lá, minha filha, pega o nosso avião e vai. Vai em nome de Jesus. Aí ela pega... Leva a Mallory, porque ela não pode viver sem Mallory, pra poder comprar os cappuccino dela mesmo, né? Não tendo mais cappuccino depois do Apocalipse. Uhum. E aí, Ivan Peters olha do nada pra ela e sai correndo. E aí vai pra casa e fala: vovó, vovó, temos que ir. O que que foi? O mundo está acabando, vamos correr. Aí ele corre, aparece do nada lá. E aí, vamos então, vamos. Quê?
Então, mas vovó tinha um lugar comprado.
Não, tinha. Ela vai na vaga. Ela não tinha. Ela vai na vaga da mãe e da mulher. Todos os 3 que vão de bônus, só Coco era a vaga.
Mas ela fala toda hora: eu paguei caro pra estar aqui.
Não, ela não pagou nada. Quem fala isso é a Dina.
Tá bom.
Essa mulher foi avulso. Tipo, é muito avulso. Por isso que eu achei que ela era lá na frente, ela era a mesma pessoa que aquele personagem que aparece. Mas não. Eu acho que Titia ia fazer isso, mas se arrependeu, sei lá que merda que deu e acabou tudo.
A gente tem 2 pessoas que são levadas contra a vontade, que é Emily e Timothy, que são 2 mendigos que chegam invadem a casa do menino, né, e falam assim: você tem um DNA muito especial, vou te separar da sua família pra te levar pra esse lugar maravilhoso onde você vai usar seu DNA.
E o que mais amo é que mostram a Dina Meyer, que foi oráculo em Birds of Prey, como mãe desse garoto, pra não aparecer nunca mais.
Ah, mas não é? que importa, Dina Meyer? Aí vão esses, vão os dois gamers.
Na presidiária, né? Que
presidiária?
A garota, ela tá presa. Me tiraram da cadeia pra trazer pra cá, você lembra que ela fala isso?
Sim, foi presa por protesto.
Que? A gente não sabe disso.
Já tô dando spoiler.
E aí vai toda uma galera pro bunker, né? E aí a outra galera do bunker é a Dina com seu filho, e o boy de seu filho.
Ah, é?
É, você não sabia que ele, igual avulso, era filho de Adina?
Não, eu achava que era um casal gay rico e que a Adina...
Não, era filho de... É, sabe como o pessoal descobriu? MDB. Aí...
Ah, bom, porque não falam, né, na série?
Não.
É, eu vi não. Aqui que é Dinah Stevens e André Stevens, né?
É, né? Maravilhoso. MDB sempre revela coisas que te esquece de falar.
André, namorado de Stu, que vira Stu, né? Logo mais tarde, vira um ensopadinho, um guisado gostoso. E aí a gente tem, comandando o bunker, a maravilhosa, né, grande personagem com muito potencial que foi desperdiçado, segundo as pessoas, a Wilhelmina Venable.
Venerable.
Gente, que atuação horrível de Sarah Paulson. Sarah Paulson conseguiu descer mais fundo do que quando ela fez a cracuda de hotel. Puta que pariu. Que personagem escrota.
O pior é que, na boa, realmente, quando você para pra pensar nos três primeiros episódios, na armação, na palhaçada que a gente teve que ficar vendo aqueles três primeiros episódios, inúteis, que no final, esses três episódios inúteis foi realmente que valeu, então diga que valeu, já diria que ele achou.
Eu vou te falar que, assim, quando assim, eu vi o primeiro, eu achei interessante, eu fiquei curioso.
Então, mas essa que é a questão. O que o pessoal fala que tinha potencial é, tem esse plot das pessoas escolhidas... Que eu nunca entendi, porque Billie Lourdes entrou na vaga que era paga, mas ela virou escrava e todos os outros que entraram avulsos não viraram escravos, ficaram como Purples.
Ela só era escrava da Coco, não?
Não, ela era Grey.
Junto com todo mundo.
Não, ela era Grey, ela era uma avulsa que trabalhava na cozinha. E aí tá esse pessoal no banco, e quando aparece Miss Venerable com sua acompanhante que a gente acha que elas se pegam...
Sim, sapatão. Miriam Meads.
Miriam Meads, né? Ruth Ronce, seu melhor... Quer dizer, essa mulher que tá se humilhando, uma mulher oscarizada que tá se humilhando, Cat Bates, em seu pior papel da carreira, de uma vida, de uma história.
Jovem, tu não esqueça que essa mulher já foi uma cabeça.
Olha, ela de cabeça, ela, a participação dela em 10 segundos naquele flashback de Papa Legba, foi muito melhor que tudo que ela fez nessa temporada. Aí aparece, como é que é? Meads, que é associada da outra, né? De Venerable. E Venerable tem uma cicatriz, uma carcunda.
Ah, tem isso, né? Saudade.
Que foi esse plot que as pessoas ficaram, né, se perfazendo. Porque como o Michael, nosso querido Antichrist, que nasceu na primeira temporada e agora é um homem formado que parece um vampiro de crepúsculo, com uma peruca horrorosa... Ele que é o chefe da organização que tá por trás desses bunkers, né? A princípio.
Calma, gente. Michael, quem é? Entenda, né? Vamos fazer o clickbait aqui. Michael aparece, esse homem, numa cabeleira incrível, só que não, homem horroroso. Ele aparece no fim do primeiro episódio, dizendo, tipo assim, deu merda nos outros bunkers, e eu sei que tu tá fazendo Wilhelmina, porque a Wilhelmina Venable, ela começa a surtar e, né?
Queria a regra de
pessoa, tal. Isso, e aí, tipo, punir as pessoas por estarem trepando, e aí o casal de mendigo lá tá trepando, ela joga fogo.
É, tem um pessoal que já morre logo no início.
Não, e sabe o que eu amo, Eric? Que, tipo, tem um plot que eles pegam umas cobras no começo e cozinham as cobras. Aí as cobras ressuscitam e começam a atacar as pessoas. Aí a menina presidiária fala assim, ah, vai ver, não mataram elas mesmo, não cortaram direito. O quê?
É. Olha só, a gente esqueceu um personagem muito importante, que tem um noivo de Coco que foi left behind, foi deixado para trás, que Coco podia ter levado ele, já que estava sobrando vaga, ligou para ele, mas ele ficou preso do engarrafamento, e não
conseguiu pegar. Esse homem horroroso também.
Coco foi embora, pronto, fim. E aí, esse bunker maravilhoso tem esse povo, e essas duas crianças, a criança presidiária e o menino que tinha passado para uma faculdade avulsa, são os únicos que são realmente escolhidos para estarem lá. O resto é tudo gente em vaga paga. Aí eu fico pensando, ok, né? Não faz muito sentido. um bunker todo para ter só duas pessoas que foram escolhidas. O resto tudo gente paga. Mas Venerable bota a regra que ninguém pode comer ninguém, porque não podemos ter procriação nesse bunker. E aí ela começa a dar comidinha pro povo, e o povo vê uma música escrota no rádio. E aí se passam 18 meses, que eles acham assim, vai vir, tô com uma música diferente, a salvação tá chegando. 18 meses depois, a única coisa que mudou foi o cabelo de coco, ficou despenteado, né?
E eles ficam comendo umas pílulazinhas, né, e coco, ai, eu preciso de sustância.
Uma gelatina de mocotó em Baza. E aí aparece Michael, e aparece também Rubberman.
Ah, é verdade. Como?
Me explica como. Aparece.
O homem latex, né, maravilhoso, Tate, aparece para comer o personagem de Evan Peters, autocomissão.
E para ficar vigiando as pessoas no lugar.
Não, porque... mas eu acho que esse homem latex, pelo andamento da história, era o Michael mesmo querendo
matar. Não era, porque quando o Ivan, ele, porque começa o quê? Esse homem vai para lá, o Langdon, Michael Langdon, que a gente sabe que é o anticristo, mas eles não sabem. Ele vai pra lá porque ele fala que vários bunkers estão se autodestruindo, e aquele bunker deu muito certo, né? E ele vai fazer um teste com as pessoas ali, porque ele vai levar pra um santuário final. Ele tá fazendo essa seleção pra levar as pessoas melhores de cada bunker que sobrou pra esse lugar.
Quem tinha isso? Meu Deus!
Tem um santo, tem um outro santo. Tem o berço, tem depois... É tipo a chuva.
Tem o Windows, a nuvem.
Isso, tem a nuvem, tudo. Aí ele vem com esse papinho furado. E aí Venerable já fica puta. E aí ele começa a entrevistar as pessoas. E ele humilha. Aí que a gente descobre que Venerable tem uma cicatriz bizarra na coluna. E ele fica humilhando ela. Aí isso dói. Aí ela, não. Aí eu sei que não dói fisicamente, mas eu sei como dói na sua alma. E aí, tipo, você fica, what? O que ele quer dizer com isso, né? E aí ele entrevista várias as pessoas todas do banco. Aí Ivan Peters é entrevistado, ele fala, fica dando em cima do menino pra ver se, né, consegue se salvar. E aí ele fala, não te comeria nem que você fosse o último homem da Terra. E enquanto ele tá entrevistando Mallory, o Rubberman tá comendo Ivan Peters.
Então não sei realmente quem era o homem latex.
Né? Na verdade, não era pra ter o homem latex, que segundo a mitologia criada por J.K. Rowling, Ryan Murphy... Que foi, né? Rubberman era um espírito preso dentro daquela porra da Mother House.
Será,
né?
Que não era Ezra Miller?
Era. Eu acho que era Ezra Miller. De Flash, tentando avisar o que ia acontecer. Aí o que acontece? Rubberman tá lá e, assim, tem horas que ele sai do lugar e o Rubberman aparece.
Mas
fala das entrevistas,
ele...
logo, das entrevistas.
Não, mas nessa hora que ele sai e o Rubberman aparece, é a ilusão que ele criou pra a véia parecer o Rubberman pro Evan Peters na tela.
Mas ele tem outra vez que ele sai... Tipo, tem uma vez que ele... Cara, olha só, pra tu ver como titia não sabia o que tava fazendo. Esses três episódios... Ele só sabia os três episódios e o último. O resto ele inventou qualquer coisa no meio. Tem as entrevistas. E aí, quando o Michael entrevista ou a Mallory, ela fala assim, ai, tem um negócio dentro de mim que quer sair. Aí você fica assim, trolha. É, sapatão, alguma coisa assim. Aí, só que aí ele fala assim, o que é, fica pressionando ela. Ela vai dar um chega pra lá nele, ele aparece com uma cara de demônio, muito bem feita, muito legal. E aí ela vai tacar fogo, faz o negócio que tá atrás dele, a chaminé lá, o treco lá, como é que é o nome daquilo? Lareira? A lareira sobe umas chamas gigantes assim atrás dele, e ele fica assim, que porra é essa que tá acontecendo? Ele chega a cair no chão, e aí ela sai assim, meio confusa. Guardem isso, guardem isso.
Guardem tudo, né? Só que isso. Nada.
Aí ele entrevista várias pessoas, e aí ele vai, né, durante a noite, deixa o computador ligado na internet. Tipo, tem internet no apocalipse, mas tudo bem. Ele
Ai,
deixa
gente,
o computador.
Os cabos de fibra ótica sobreviveram.
Igual as baratas, né? Aí ele deixa convenientemente seu Mac, olha a vaquinha, deixa o Mac, assim, meio aberto, no, na sua página de e-mail, com o e-mail aberto. Aí ele abaixa a tela do Mac, mas não fecha, né? Porque é assim que a gente faz. A gente fecha o computador, mas não fecha. E aí ele sai. Quando ele sai, entra quem? Timothy e a outra menina, que eu não sei nem o nome dessa desgraçadinha. Que são os dois que foram realmente escolhidos para estarem nesse bunker. Emily. Pelo DNA. Emily, isso. Nice. E aí, enquanto eles estão olhando o e-mail, quem tá agarrado no porra do teto? Rubberman.
Menina, é mesmo, tem essa cena dele Homem-Aranha.
né? E ele adorando andar no abismo, nessa, né, perseguição, cercado pela polícia. E aí essa coisa do Jorge Versilo de Rubberman na parede, vendo eles lendo o e-mail, que diz que sexo tá liberado, que Vender é botar a louca do cu inventando coisa que não existe. E aí, em vez deles irem avisar as outras pessoas, o que, que eles vão fazer? Transar.
Claro.
Né? E aí eles transam, são quase mortos, mas aí o vampirão, que, né, que parece um vampiro de Crepúsculo, não consigo ver aquele homem como de Cristo, só como um vampiro de Crepúsculo, ele aparece, salva ele, só que chega uma carroça. Que chegou a carroça, porque para ir para os postos, o melhor meio de locomoção no rarefeito do apocalipse é cavalo.
Sim.
Não é você
cavalo indo... zumbi.
Isso, né? Que o cavalo é zumbi, só tem uma pereba na cabeça. Não é você ir num tanque, é você ir na porra de uns cavalos, de carruagem. Aí chegou esse menino de carruagem, aí logo depois a gente vê uma briga de uns flagelados no meio da rua, e aí um flagelado matou outro, vê a carroça passar, e aí entra embaixo da carroça, e a gente vê que esse homem é o namorado de Coco, que não sei como entrou embaixo da carroça, que estava indo exatamente para o posto onde Coco ia, sendo que Coco... nem sabia onde ficava esse posto, porque era um piloto tão automático que não tinha nem piloto do avião que levou eles pro lugar. Mas o cara pegou a carruagem, se escondeu embaixo, num bunker que passa por 300 averiguação de chuva para poder tirar o negócio tóxico, não sei o que, não sei o que lá. O homem conseguiu entrar nesse bunker junto com as maçãs. E aí Venerable inventou que é Halloween. Vamos fazer um Halloween aqui para nós brincar. A matar todo mundo do bunker.
Ah, maçã, que saudade. Que sério, gente.
Saudade de quem quando fala da maçã? Né, Débora Blando.
Porra. E noite, né?
Porra. Olha só, olha só. A gente depois despercebe, descobre que a ideia de matar a galera com a maçã não foi de Venerable. Durante esse episódio mesmo, terceiro, a gente descobre que foi como é que é? Ah, o nome da robô? Que é a mulher?
Miriam Meads.
Meads. Que é um robô de Westworld, que a gente descobre que a mulher roubou, que nem a mulher sabia que era um robô, foi ela que deu a ideia pra Venerable envenenar as maçãs, fazer uma dança do machixe e o pessoal comer as maçãs e morrer, todo mundo do bunker. Olha só, se foi ela que deu a ideia, lá na frente, guarda isso, lá na frente você vai pensar que foi outra pessoa que deu essa ideia, mas Michael diz que foi ele que deu a ideia.
Mas Michael diz muita coisa, né, gente, que não é verdade.
Né? E aí, Venerable e coisa, botam lá as maçãs pro pessoal fazer a dança do Arrocha. Todo mundo come a maçã com veneno de cobra que não sei como. Você bota na maçã e você come a maçã e morre. Espumane pela boca, que nem veneno de rato. E Coco nem morre aí, morre com a facada na cabeça do ex, que aparece do nada dentro do bunker.
Sim.
De segurança máxima e dá uma facada na cabeça de Coco.
Dizendo, quero me vingar porque você não me trouxe pra casa e me deixou no aeroporto.
Sim, nisso. Ivan Peters já matou a avó. E aí Michael aparece e fala assim, não, tudo bem, ela não gostava de você mesmo. Aí ele desce lá pro evento, né? Morre também. E Venerable já foi morta por essa robô, não é?
Sim, que a robô...
Aí revela que o Michael conhecia a robô desde sempre. E que a robô tava amando dele, e aí quando a mulher Venerable manda a robô matar Michael, ela vai e mata a Venerable. E nem ela sabe por que fez isso.
E nem Michael sabe por que ele fez isso, né?
Não, ninguém sabe. Porque guarda, bis, guarda, que no fundo, ninguém sabe. E aí tá todo mundo morto, e aí vem a melhor cena, que aí finalmente a série começa, que é o final do terceiro episódio. Que você já tá de saco cheio de acompanhar a vida dessas pessoas insuportáveis, chatas pra caralho, que ninguém se importa se elas estão morrendo, estão vivendo, estão comendo um ao outro. Não me importa. E aí, finalmente, começa a tocar aquela música maravilhosa que tocou 667
músicas. Versão gemidão.
Do Zap. Aí aparece Cordélia, belíssima, cabelo todo pranchado, toda linda, toda limpa. Acompanhada de Madison e Myrtle.
Tá. Lembremos que Madison, nossa querida.
E Myrtle está mortas.
Pois é, Myrtle morta e Madison no inferno, dobrando roupa, que nem Meredith Grey.
E aí o que acontece? Elas entram belíssimas, todas maquiladas, deslumbrantes, e Cordélia chega e fala: Girls, peguem nossas meninas.
Vamos ressuscitar nossas meninas. E você fica, quê? Zoe tá aí?
E aí, quando traz, bota o corpo de três mulheres, que nem lembram da tal da Emily, que tá lá. Mas pega um coco esfaqueado na cabeça, Mallory avulsa e a Dina, que como é? É Dina Stevens.
Dina Stevens.
A Oprah. E aí bota as três lá e elas, a Cordélia vai e ressuscita as três.
Ai.
Pra poder, no segundo seguinte, a demônia dessa Dina Stevens, dessa mulher, virar e falar assim, ó, eu vou ajudar você no plano do capeta. Sai daqui. E as outras duas que são ressuscitadas com uma boa-vinda de, né, de Madison falando assim, hi, bitch. Pensou uhum. que não ia me ver de novo. Super. E aí acaba, aí acaba o episódio. O que que aconteceu? Eu que acompanhei o fandom, posso falar. Depois desse episódio, as teses eram as seguintes. É que, na verdade, aquelas mulheres que estão ali são Queenie, a mulher hippie, bruxa hippie, no corpo Misty. De Coco, Misty,
e
Zoe no corpo de Mallory.
Agora eu vou falar que o fandom é iludido pra caralho, viu? Porque achou que Titi ia fazer uma coisa elaborada.
E com sentido, né? Não. Não era. Era só pessoas avulsas mesmo que a gente agora ia ter que aturar durante toda a temporada, porque elas iam ser muito importantes. E guardem isso. Cordélia aparece todo episódio, do episódio 4 até o episódio 9, falando, você é muito importante, Coco. Você vai evoluir muito. Mallory, você é muito importante. Você é muito foda. E fica nessa motivação.
Você,
né?
É muito maravilhosa, gostosa, eu te comeria fácil.
Nossa senhora, ninguém come aquilo não, gente.
Ela é bonita, vai.
Não é. Mallory não é bonita, Mallory não tem alma e é chata, não dá. Ela é garota da porta.
Não. Bilu, se tem uma coisa que Bilu é bonita.
Não, Bilu não é bonita, gente, pelo amor de Deus, Bilu não é bonita. Bilu está morta. E aí o que acontece? A partir do episódio 4, a gente entra numa onda muito louca, porque a gente fica assim, porra, vamos saber o que aconteceu.
É, porra, vai continuar daí, né? É isso que eu quero.
E aí, vamos para um tempo, long time ago, onde os homens do Coven acham um menino abandonado na cadeia e falam assim, Harry, você é um bruxo. Que é... roubei do Toga, do pessoal do Toga lá. Eles têm vídeos da American Horror Story maravilhosos no YouTube. Notem aí. Tem um coven, a gente descobre que aquele local onde a galera tá no bunker, na verdade, era uma escola de bruxinhos, menino.
E coven, viu, gente? Pra quem não, que nem a Erika não sabia, significa clã de bruxos.
Valeu.
Tô te expondo.
Obrigado. E aí, o que acontece? Pra quem não lembra da finale de Coven... termina com Queen, Thaisa Farmiga e Cordélia vivas, né? São as que sobrou? São só essas que sobraram.
Então.
E aí a Cordélia inventa de falar, expor na net, expor na vida, que tem a escola de bruxa e quem for bruxo pode vir pra casa aqui de crianças peculiares de Cordélia, que ela vai tomar conta e expõe tudo na internet, que existem bruxas e agora vocês vão ter que me engolir. E a gente vai acompanhar o plot desses bruxos que moram nesse bunker, porque eles tinham uma casa em cima, mas os vizinhos descobriram que eles eram bruxos e tacaram pedra, e tacaram fogo, e aí eles foram pra dentro da terra. Tipo, gente, porque eles vizinhos viam eles fazendo magia dentro da casa. Olha só, não conhece cortina?
Então, né? Era casa de vidro.
Não, foi a desculpa mais esfarrapada. É, fora que, se você tem como vizinho uma casa de bruxo, você não vai lá tacar pedra, porque o cara pode transformar num sapo. E aí, pronto, né? Pra que eu vou mexer com essa porra? Deixa quieto. Não. Aí o plot pra justificar ter um bunker já pronto é esse. Aqui é a escolinha de bruxo. Ficou puta com as bruxas, porque as bruxas revelou e eles foram prejudicados. Porque são tudo uns bruxos merda. Bruxo homem é tudo bruxo merda. E aí tiveram que cavar um buraco e se enfiar na terra pra passar menos vergonha.
Ah, mas você não achou que o personagem fixo, Cheyenne Jackson, foi muito importante pra temporada?
Viado, nada é importante ali naquele coven. Primeiro, o coven masculino é liderado por quatro bichas muito loucas, muito poques, muito bagaceiras, que não sabem atuar.
A gente tem Pray Tell de Pose, que é ótimo em Pose, mas tá fazendo o mesmo papel que em Apocalipse.
Que é Behold?
É o que vai com o Madison pra...
É, Bee-Hope. É o menos pior que é o irmão de Adina na vida real. Porque quando eu olhei pra cara daquele homem, eu falei, esse homem é irmão de Adina. Você pode olhar no IMDb se ele não é irmão de Adina. Eu nunca fui confirmar isso, mas ele é a cara daquela mulher.
Eu acho que não, mas vou olhar.
Olha aí. Eu
aí
não fui confirmar.
Tem Cheyenne, né? Que é o professor rival de Glee. Maravilhoso esse personagem aqui.
Do coral, né?
Tá ali, o homem aparece, dá dois piscados e morre toda vez que ele aparece na trama. É incrível.
E tem a Ariel, que é a dona do clã dos coisas, que é um homem avulso careca. Que é a bicha mais burra do universo. E tem a asiática, a cota asiática, que é tipo assim, o pior ator que Titi achou andando na rua, faltando 10 minutos pra começar a gravar. Porque, olha, o cara é muito ruim. Muito ruim. Ele é tão ruim. E todos esses atores são tão ruins que Cheyenne brilha no meio dessas pessoas. Pra você ver como é ruim. E aí esse povo recebe uma fita, uma sex tape enviada por uma pessoa misteriosa, de uma cidade misteriosa, que tem um menino que foi ser interrogado por um qualquer coisa, whatever, e aí matou o detetive com superpoderes de X-Men. E aí o careca, que é o dono do clã, Ariel, Pequena Sereia, vai lá e fala assim, vamos pegar esse menino, é o Alpha. E aí a gente fala assim, what? Essa porra é Team Wolf?
Eu tava pesquisando aqui, menina, e eu vou te dar uma bomba que você não vai acreditar.
Ele é filho de Adina. De quê?
Qual que é o nome de Adina? Adina Porter. Sabe qual é o nome do homem? Billy Porter. Sabe o que é o pior? Não tem relação.
Viga!
Devem ter sido separados no nascimento, né?
Gente, mas o olho deles aqui, do nariz pra cima, eles são muito iguais.
Não, eles são muito parecidos. Gente, devem ter.
Deve ser um parentesco, gente. Não é possível que foi muita coincidência. Porque titia tem essa coisa, né? Vai botando os parentes, as pessoas, os agregados, tudo, essas coisas. E aí o que acontece? Tem esse plot maravilhoso do Alpha.
Desculpa. A pessoa comentou aqui assim, assistindo Apocalipse, eu achei realmente que o personagem Billy Porter era a Dina Porter vestida de homem.
Mas, gente, é muito igual, cara. Esse cara é irmão dela, não é possível. Pode falar que não tem nenhuma referência, ser irmão, filho, bastardo. Sei lá, gente, não é possível, tem que ter uma explicação.
Vamos.
Não, mas agora vamos voltar pra essa barra. Né, quer gostar de você. Eu só não achei que era igual porque ele era mais rechonchudinho, né?
Ah, e, maquiagem, né?
Maquilagem, né? A Dina foi tão profissional que trocou de sexo pra fazer esse papel e voltou, né? Pra fazer a final. É, por isso que ela é fixa em todos os episódios, que na verdade quando ela não aparecia, ela tava com o Beholding.
Sim. Deve ser Cheyenne, deve ter feito algum personagem que a gente não viu.
Cheyenne era coco. Olha só. Vê esse plot de que o homem vai lá na delegacia tirar esse menino, que é muito inocente. Ele chega assim, você não sabe se controlar, né? Ele, não sei, sou bobinha. Ai, menino, ajude-me. Aí ele, então vou levar você. Aí ele prende as pessoas na parede, assim. Aí o garoto atrás dele explode a cabeça das pessoas. Que a gente estava explodindo cabeça sem saber usar o poder. Lá no início, antes dele ficar bruxo.
Imagina,
ele já estava na cabeça. Aí a gente volta lá no primeiro episódio. Mallory taca fogo no quarto desse filho da puta. Tem algo perigoso nessa pessoa. O que que Michael faz? Tudo bem, acabou sua entrevista, pode ir. Quer?
Ah, que Michael é uma pessoa muito focada, né?
O pior é que nem essa justificativa tem, porque ele é completamente descompensado. Pra matar uma pessoa avulsa não custava nada, mas nada acontece.
Porque ele precisava ter aquele maravilhoso plano que não é dele, das maçãs, né?
Só que esse menino fixo, o Shane Jackson... Fala assim, vai dar merda, não vamos trazer esse homem pra cá.
Não confio nele. Aí a Dina, vestida de homem, fala o quê? Tem alguma coisa estranha com o Cheyenne.
Não, fala assim, sou invejosa, sou invejosa.
Não, primeiro ela fala assim, ai, nada a ver, não sei o que é. E depois ela fica, não, vou te ajudar, pra onde você vai, velho?
Não, então, mas isso é com o início. O início é todo mundo achando que Jackson é invejosa. E aí eles convidam as bruxas do Coven pra ir lá. As caras que Thaísa Farmiga faz são ótimas, porque Thaísa não tem falas quase nessa temporada, ela só atua com seu corpo.
Mas ela sempre tem.
Não, mas gente, foi muito absurdo, a garota não tinha fala, era muito ridículo. A garota morre na temporada e não abre a boca. É ridículo. Eu acho que
ela,
Cenas ela velhas,
fala,
dela.
Vai. Ela fala tipo assim, ai, Cordélia, eu tô ali ensinando a fulana.
Não, tipo, ela fala duas vezes assim, Billy Lourdes evoluiu, nossa, uau. Aí depois outra cena, Billy Lourdes evoluiu, nossa, uau, acabou. Não tem mais fala. Ah, mas a gente tem que contar um negócio antes. Que Cordélia já sabia de alguma coisa que a gente não sabia.
Ah, sim.
Porque ela ressuscitou
Myrtle.
Esses nomes parecidos tá foda. Ela chama Cat Bates e Bruxa Hippie, porque
não
só
é
tem.
É Cat Bates, garota. É Fran.
Porque a Cat Bates é um nome parecido também com Myrtle.
Ah, é Miriam. Miriam Mead.
Então chama Cat Bates e Bruxa Vus, que é Mish. Tá foda. Cordélia descobre algo que ninguém sabe e por causa disso ela ressuscita Myrtle pra ajudar ela. E aí Cordélia.
E ela vai buscar, só adiantando, porque isso é revelado bem depois, como se fosse uma super coisa. Vai buscar Myrtle no inferno e Myrtle não queria voltar, mas ela diz que precisa da sua ajuda, da sua guia, da sua assistência.
Mas isso todo mundo já sabia que ela não queria matar, porque ela mesma, Cordélia mesmo, mata Myrtle no final do Coven.
Pois é, mas depois ela fala, era uma bruxa maravilhosa que ajudou todo mundo. Tipo,
não,
ela,
mas ela queria correr. A Myrtle pediu, ela já tinha sido morta injustamente pela Jessica Land no meio da temporada. Aí ela é trazida de volta em Coven pra poder ajudar a Cordélia. E aí, de novo, no final, ela fala, tá bom, ajudei você, tá tudo resolvido, me mata, porque eu não quero continuar. Acabou pra mim, deu. Tanto que ela volta puta, tipo, por que você me assustou? Eu falei que eu não queria voltar. Aí a outra fala, eu preciso de você, porque o bagulho tá louco.
Preciso de você, sentir o seu calor.
Como é que ela ficou sabendo disso? Porque eu não me lembro.
Ela fala em algum momento que ela sentiu o eixo do mundo girar, e aí que ela percebeu que algo ia dar merda, basicamente. Ela falou assim, algo está estranho.
Mas só que eu lembro muito bem que quando eles falam assim, a gente quer fazer o teste do Suprema com o menino, a Myrtle já tá viva, ela fala assim, não vamos lá, isso é palhaçada.
É verdade.
Entendeu? E aí eu fico pensando, gente, ela no episódio 3, quando aparece o Michael, a própria Myrtle vira pro Michael e fala, bruxo, não sei o quê.
Ladrão, ladrãozinho, ela fala.
Não, mas chama ele de bruxo. Aí tem esse episódio que ela já tá viva e é Thaísa e ela e a coisa vão lá fazer o teste pro Michael ser o novo Supremo, porque Cordélia tá morrendo, né? Mas aí depois a gente descobre que Cordélia tá morrendo
igual o Gozima, né?
É, mas na verdade depois a gente descobre, deduz que Cordélia só está morrendo porque trouxe Myrtle de volta. Foi um gasto, porque na verdade, o que acontece? A nova Supreme não brota do dia pra noite assim, porque a mãe dela ficou 300 mil anos de Supreme.
Sim. Não, quando a temporada da Jessiquinha Fiona, ela fala que, inclusive, toda vez que ela começou a se sentir fragilizada, que ela foi vendo um poder de Supreme surgindo muito aos poucos, ela matou a menina Supreme pra ela ficar. E que, tanto que ela fica na dúvida se é a Madison, se é a Zoe, elas ficam, né, várias candidatas.
É, porque ela sabe que é alguém, porque ela tá matando as pessoas e não tá fazendo diferença mais, né? Ela tá tendo que fazer o trato lá com a Papalégua, não, com outro cara lá, né? Que é pra ela continuar viva. Aí ela começa a achar também que o cara pode ser o Supreme, porque ela tá morrendo. Só que depois esse plot é esquecido, porque Cordélia não morre, não tá mais morrendo. Depois, se você reparar. Ela vai lá e eles falam que não vão fazer o teste.
Isso, ela fala que não vai fazer, aí ele fala, deixa eu te mostrar um negocinho aqui. Aí ele vai atrás da Madison lá na loja de roupa. Tira ela, depois ele vai pegar a Queen no hotel, né?
É, porque pode que olha só, ele tá lá no quarto, lá em cima, ouvindo tudo que eles estão conversando lá embaixo. Aí Cordélia fala, eu não vou fazer o teste porque eu perdi uma pessoa que eu gostava muito, que foi Misty Day, fazendo essa porra desse teste aí do Supreme, e deu no que deu, ela morreu. Inclusive nessa parte de ir no inferno pegar não sei o quê, né? Peteca.
Uhum.
E aí ela fala que não vai fazer, não vai botar sujeito ao garoto a isso, que o garoto vai morrer. Só que, se a Myrtle está viva, ela já sabe que isso não tem sentido.
Não, e aí eu gosto que, tipo, depois ele pegar as meninas, as meninas aparecem. Tipo, eu achei que as meninas estavam super endemoniadas, ia ficar do lado dele.
Sim, porque como ele tirou elas do inferno, porque a Cordélia foi tirar, né, a Queen do hotel. Só que ela não consegue porque fala que tem a força demoníaca muito forte lá. Eu entendo a bruxa não conseguir derrubar essa força. Mas depois a Cordélia faz uma magia lá na frente que o filho do diabo não consegue desvendar.
E aí, tipo, ela chama minhas meninas. As meninas são super do bem de novo, tal, tá uma coisa.
Não, e fica um clima assim, tipo, a Queen vai correndo pra ela, porque ela desmaia quando vê o Michael chegando com elas, né? A Queen vai correndo, a Madison olha pra cara dele com uma cara assim, será que eu vou, será que eu não vou? Aí ela vai, aí já fica aquele climão, né? Porque Madison é sempre assim, a puta da história, então, ah, Madison vai ser a traidora. Porque Titia já tinha lançado no Twitter, antes da série começar, que no quinto episódio ia ter um plot twist, no sétimo ia ter uma traição gigante.
E não tem nada.
Todo mundo esperando, né? E aí essas duas estão vivas, aí quando ela vê que ele ressuscitou elas... Ela vai e aceita ele fazer o teste de Supreme só pra ele trazer Misty Day de volta.
Sim, que ela tem essa fliceta louca em Misty, né?
É, mas não se come. Isso é, e, o que a gente quer ver não acontece.
Só na fanfic. Só
na fanfic. Aí ele vai e traz Misty Day de volta.
Aquela cena do sapo horrorosa, fica repetindo.
Ai, nossa, desde a temporada de Cover, né? Puta pois que pariu. É. Ele vai traz Misty de volta, mata todo mundo na salinha lá endemoniada, tal, não sei o que, beleza, tal, tchau. Aí Misty volta. Pra ter uma cena inteira de Stevie Nicks cantando pra Misty Day, igual Santana cantava pra Britney, durante a música inteira, pra poder, no meio da música, a coisa fazer assim pra Madison, a Cordélia. Vem aqui no cantinho, vem aqui no cantinho. Mas aí, em vez delas falarem o que elas têm que falar durante a música, elas esperam a música acabar, por respeito à cantora, né?
Caralho,
pra poder
essa
combinar.
Essa música tem 12 minutos no episódio que não tem isso, sabe?
Nossa! Não, mas esses episódios iniciais, assim, que as bruxas aparecem, é meio glito, acaba a música todo final de episódio, meio Twin Peaks.
Cara, mas sabe o que é foda, assim? Que, tipo, eu não gosto da temporada de Coven, porque eu acho que tem muito erro. Mas o que eu fiquei impressionado é o quanto essas personagens são boas, são carismáticas.
Elas são muito carismáticas, muito.
Eu tô cagando elas com plot ruim.
Depois no final eu vou concluir o meu ódio com essa temporada. Uhum. Porque assim, aí ela chama a Madison no canto e fala assim, ô Madison, você quer do balaco? Faz o seguinte.
Ô Madison.
É, você vai... Sendo que assim, a Madison tinha voltado no episódio anterior, aí ela fala, daqui a 2 meses eu vou voltar pra fazer o teste. Tipo, a Madison e a Queen, ela não sabia se as duas estavam do lado dela mesmo.
Uhum.
Mas aí eu não entendi porque ela escolheu a Madison, entendeu? Porque ela não mandou Thaísa, mas tudo bem, né? porque Thaísa era... encontrar Thaísa, por isso.
E porque Madison era fixa da temporada, né? Madison, Cheyenne...
Né? A Dina... meu Deus.
Não, o melhor é falar assim, leva um Arlok, só pra você ter um par.
Não, pior não é isso. Pior é que, assim, foi o que eu falei, a música inteira está tocando... E até o Michael tá com a cara assim, what the fuck, eu tô ouvindo essa merda. Mas ele tá querendo entender o que porra é aquela, tipo, é uma maldição, o que que essas putas tão fazendo? E aí, enquanto isso, Cordélia chamou a outra no canto, mas em vez de conversar com a outra, enquanto a música tá rolando pra ninguém ouvir, ela espera a música acabar, pra virar pra Madison e falar assim, Madison, vou te mandar uma missão secreta, é foda aí, que tu vai ter que ir lá onde começou o bagulho aí louco. Aí o Behold ouve, claro, não tem mais nada. A Dina aparece e fala... Ô, Beats, eu ouvi e eu vou com vocês porque na noite anterior, o Cheyenne Fixo, que só tinha aparecido um episódio, falou: Behold, vou embora, vou lá no Coven falar pra elas não virem, que é a cilada Bino. Aí ele fala: não, não vai, não, não sei o quê. Aí o Cheyenne taca ele na parede igual uma largatixa e vai embora. E aí ele já fica assim: porra, o cara tá muito louco, né? Não é por pouca merda que esse cara tá desesperado. Aí ele fica com uma pulga no ar, mas fala pros outros que o cara saiu pra trair eles. Naí, a gente sabe que a verdadeira mulher, que ainda não era robô, Cat Bates, que não era robô,
sim, que aparece... era satanista, mas só era teia.
Era satanista e teletransporter, né? Porque assim, olha, o homem saiu daqui, tá indo pro coven feminino. Ela simplesmente brota no meio da estrada, num posto de gasolina, aonde o homem está lá... abastecendo, tipo, é muita coincidência. Fura as canelas do homem pra não poder correr e tacar fogo no homem, sendo que o homem é um bruxo. Ai, uma coisa com a boca dele, pra ele não poder falar. Mas não é possível não, que
não consegue não
fazer
uma magia. Ele arma, sabe, um negócio assim, a mulher é humana.
Não tem. Aí ele morre lá queimado bestamente, e aí, quando Madison vai lá receber essa missão impossível, o Behold fala que quer ir. Aí ele conta porque o fulaninho fixo, ele é fixo, mas não tá aqui, caralho. E era pra ele já ter voltado. Se ele, eu achei que ele ia até vir com vocês. Porque, né, ele foi pro coven de vocês. Se ele não voltou com vocês, ele não voltou há tempos atrás, algo está errado que não está certo. Aí ele, pra tirar a prova dos 9 e ver com os olhos dele, ele vai com o Madison pra onde a Cordélia mandou. Que Cordélia ressuscitou a mulher de Dynasty, Alex... avulsa, agora como atriz, que tem um poder
isso
de
é o que
ler mentes. E aí, aparentemente, ela leu a mente que tinha alguma coisa a ver com isso. Mas como é que eles descobrem que a casa do Michael é aquela?
Então, mas o que que, assim, eu achava também que a Vera mesmo até, né? Até porque eles não mudam nem a peruca da mulher. É tipo assim, eles usaram a atriz que tinha feito a Vera no início da temporada, mas que não foi ressuscitada, pra fazer uma outra atriz famosa, bruxa, que Madison vai atrás, que por acaso tem essa informação da casa, tipo da Mother
não,
House.
Não, ela não tem informação da Mother House, ela lê mente. E aí ela lê a mente dos caras, ela é levada pra um jantar com a Myrtle e os caras lá, e aí ela descobre o endereço, acho que ela descobre de onde o Michael veio, porque o cara sabe que o cara leu na ficha da polícia, qualquer coisa. Porque ela tem um encontro com os cabeças lá do Coven, você lembra? Ah, ela vai lá e a Myrtle fica brink, não sei o quê. E aí ela lê na cabeça deles que eles querem fuder elas, e eu acho que ela também descobre onde que Michael tava, entendeu?
Faz uma cilada bingo.
O próximo episódio é o grande evento Mother House, que era a série, ia ser Mother House e Coven, só que só tem Coven, né? Um episódio de Mother House, porcamente, e tem Hotel. Se for comparar, então, também foi crossover com Hotel, porque Hotel foi quase um episódio inteiro, porque passa Cordelli indo lá buscar a fulana, não consegue, aí depois mostra o Michael indo lá conversar com o cara lá, joga baralho com o Queen, que é o dono do hotel. E aí vai, traz ela de volta. Tipo, então o hotel também teve crossover.
Mas, gente, nesse maravilhoso episódio de Mother House, que é Madison e a Dina vestida de homem visitando a casa.
Fingindo que são casal hétero.
Sim. É tanta coisa boa que acontece, pra não dizer o contrário, que eu fiquei maravilhado, assim. Só pra dar um recap pra vocês de Mother House, né, já que a gente não fez. A gente tem Tate, que é o personagem mais fofinho. Você sabe que muitas meninas amam Tate, né? Falam assim,
muito.
Ai, perdoa tipo ele, nossa, Tate é tão fofinho, não sei o quê. E aí o povo vai e fala, então, ele estuprou a mãe da namorada?
Né?
E o povo fala assim, todo mundo tem defeito, né? E aí, tipo, quem você vai jogar? Isso é
real, te leu no Facebook Real Oficial, antes da temporada passada.
Então, gente, Madison chega com um homem, e aí o primeiro encontro que ela tem é com Constance, Jessiquinha, no papel de...
Não, o primeiro encontro que ela tem é com... psiquiatra punheteiro, dando uma consulta pra Tate, que Tate quer que ele convença a Thaisa Farmiga lá da geração a falar com ele, e o homem fala, eu não posso fazer isso, você tem que continuar se consultando. Aí o Dylan McDermott fica perdendo tempo com essa putaria de ficar dando consulta pra esse cara, e aí ele conta que quando a Jessica Lange morreu, ele ficou tomando conta de Tate, do Menino Diabo, tentando educar ele, sendo paizão, jogando bola com ele no quintal.
Ah, é ótimo, gente. Porque assim, né? A Madison tá nessa investigação pra descobrir o que todo mundo já sabe, ou pelo menos deveria saber.
E o papel super importante da vidente, que aparece do... Que eu acho que a mulher era um fantasma, que a mulher apareceu do nada, porque eles entram na casa e não conseguem falar com espírito nenhum. Aí aparece do nada essa mulher, Billie Jean, Sarah Paulson, e fala assim, ó, os espíritos só aparecem pra quem eles querem, ah, tchau. Aí eles, então teremos que fazer uma magia. Enfim, porque a Jéssica, porque ela também, a Sarah Paulson, não podia aparecer muito, porque ela também estava dirigindo a porra do episódio.
Adoro. Mas beleza. Dylan, esse homem que se masturbava muito e chorava na primeira temporada, chega, tá lá tratando Tate, ninguém se fala da família de Dylan, todo mundo foda-se, mas Tate tem que ser tratado, né? Esse personagem incrível.
Mas não, ele também trata ele, porque ele também tem ninguém pra falar, porque ele fala com quem?
Sim. E aí, quando vão falar com o Dylan, ele fala assim, doutor Ben, né, Harmon? Ele fala assim, ah, menina, eu não tenho tempo pra falar com você agora não, porque tá na hora da minha punhetinha, vou ali chorar, me masturbar, não sei o quê. Quando a Erika me falou que tinha isso no episódio, eu achei que fosse zoeira, porque, assim, essa cena é uma chacota internacional de American Horror Story, né? E aí eles falam disso como se fosse, tipo, olha que legal, ele tá lembrando que ele chorava durante um tempo. Gente, pelo amor de Deus, respeito.
Não, e tipo... Era pra parecer que era uma maldição, né? Mas não, era só uma parada que ele fazia mesmo, porque ele queria.
Sim, aí depois ele fala assim, ah, eu gostaria, você pode me livrar de pelo menos a parte da lágrima, porque o resto eu não quero não. Quê? Aí beleza, né? Doutor Ben fala isso, que ah, quando o Constance se desentendeu com o Michael, eu fui, né, falar com ele, sem ele saber que eu era pseudo pai dele, até porque não é, né? mas aí eu fui o pai que ele precisava e não sei o que, chamava ele
de Michael, pai verdadeiro, não queria ver ele pintar de ouro.
Pois é, Michael aí, irmão de Dumbledore, né, que sempre em busca de sua origem. E aí Madison pensa assim, ah, esse homem não vai me ajudar em nada, né, foda-se, eu tô lá no cu, cala a boca. Aí encontram Jessiquinha.
Sim, encontra a Jessiquinha que, a princípio, desce a escada esplêndida, linda, mas não conta porra nenhuma. Fala que só vai contar se eles se livrarem da...
Moira.
Da mulher empreguete que pegava os homens lá da casa.
Sim, que é Myrtle travestida de empreguete, né?
Que Madison não reconhece também como Myrtle, só vê como empreguete. Sendo que podia ter colocado a atriz nova e, tipo, no final colocar a Myrtle no final... Mas não, botaram a Myrtle na cara dura e foda-se.
Não, mas eles não estão preocupados, né, gente, dos atores, porque eles estão afim de confundir mesmo.
Aí Madison faz Behold, aquele homem másculo, cava o quintal inteiro enquanto ela não faz porra nenhuma. Aí ele, é essa caveira? É ela?
Não.
Não, continua. Aí, né, que tem umas 300 pessoas enterrando aquele quintal, né? Aí ela finalmente acha os ossos, aí fala assim, ó, são esses ossos aqui, são tudo seu? Aí ela, e são todos meus, vocês vão me tirar daqui, vamos. Aí, o que você quer que a gente faça? Aí, Madison vai lá com Behold e enterra ela no túmulo da mãe, que ela matou, né? Lá na temporada original. Aí a mãe aparece, aí, mãe, te matei. Ela, não, tudo bem, ai, obrigada.
Nossa, tô muito agradecido.
Não, mas claro que a mãe queria, né? Porque a mãe tava na cama vegetativa, sei lá quantos anos.
Não, mas sabe o que eu acho bizarro? Porque, assim, a história da Moira, pra mim, é uma das melhores. Porque, assim, ela casa com a primeira temporada bem, com a história que ela tinha. Eu fiquei impressionado de eu lembrar dessa história conforme as coisas foram acontecendo, que eu nem sabia que eu me importava. Com a personagem. Só que, assim...
Não, tipo, foi tão bonito. Ela vai embora com a mãe, tipo assim, finalmente alguém achou paz. E, assim, todo o evento Murder House é isso. É um evento de paz e reconciliação. Apesar de que a Murder House original, se você parar pra pensar, não acaba o inferno. Porque a Jessica Lange tá viva, então ela não tem como ficar fazendo inferno pra fantasma. Uhum. E a família dos Harmon, eles fazem o quê? Assustam as pessoas que chegam pra alugar a casa e aí eles vão embora, então ninguém mais morre.
Sim.
Você lembra? Então, tipo, tudo que terminou, bem resolvido. A única coisa que não tava bem era a Thaís, eu não falava com o Tate. Mas até aí, né? Foda-se. Entendeu? Até aí, Neves.
Mas a gente não vê uma cena de Thaís com outro. A gente só vê Thaís triste, chorando, drogada.
Aí você não fala nada a série toda, eu tô falando, vai.
Aí, gente, beleza. Constance, né, Moira liberta, não sei o quê, passa isso.
Constance conta a história de Michael.
É,
mas Constance... então, não vê nada que preste. Tem que aparecer Connie pra revelar.
Pois é, porque Constance fala, ah, ele matou as babá, matou o padre, não sei o quê.
Ela passava, não sei o quê, cresceu do dia pra noite, fim. Aí eu me matei.
Aí Connie, rainha, chega, botox todo refeito, todo natural. Gada, eu te falei da história da revista de Connie que eu vi no avião?
Não.
Tipo, abri, tinha uma revista assim, o Henrique falou, essa é Connie Brito? Eu falei, claro que não, gente, porque é uma versão em expressão. Aí eu olhei bem, era Connie, né? Daí, quando eu fui ver, viado, Connie não tira uma foto sorrindo. Ou ela tá de boca aberta, tipo, à toa, assim, tipo, a cara de cu, boca aberta, mantendo os dentes. Ou ela tá com a boca fechada, com a cara de cu, assim, com um botox que não deixa mais ela ter expressão nenhuma.
Ah, foi o botox que a Nicole Kidman usou e ficou toda deformada uma época. Você lembra que ela não conseguia se mexer?
Sim, a Connie tá desse jeito. Inclusive na série.
Olha, e aí ela aparece, sim, em Pave do Colosso. É, então, será que Billie Lourdes usou também esse botox? Que caralho! É, aí Connie aparece, né, risonha e límpida, e aí ela fala que, tipo, quase foi morta pelo garoto endemoniado, e por isso que ela tá com um cara que tá tomando conta dele, porque ela tentou matar ele, porque ela viu que ele era...
O demônio.
O demônio.
O e bom, ele... Eric, é que assim, Madison demora todas as entrevistas a perceber que o homem é o demônio, sendo que tá todo mundo gritando na cara dela assim, ele é o demônio, ó.
Mas não é, porque o episódio todo tinha que ser na Murder House. Então, tipo, foram 20 minutos de Jessica Lange falando pra nada. Pra
então, no final, podia ter cortado Jessica
Lange e revelar tudo, entendeu?
Podia ter cortado Jessica Lange e falar pra Thaísa falar de Michael, sabe? Pra Thaísa não, ter não. Fala.
Thaísa tava gravando a Freira, eu tava ocupada. Aí...
Entendi.
E não, e é verdade isso. A Thaísa tava gravando a Freira e aquela, a Michi Day, tava gravando uma outra série. Então, tipo, por isso que elas ficam aparecendo e desaparecendo loucamente.
Foi tipo uma diária, provavelmente, as cenas delas, né?
É, entendeu? Então é tipo, na sua folga tu vem aqui pra gravar uma cena avulsa aqui pra gente enxertar. Ah, e aí o que acontece? Não, porque eles não falam que é o anticristo, só fala assim, ele é um garoto bizarro que cresceu rápido, beleza. Mas ele poderia ser um bruxo, se ele fosse o
Renesmee, né?
É, Renesmee, que era vampira, não era bruxo, não era demônio. Mas crescia rápido. Então, mas não era demônio, era só vampira.
Você que pensa, não viu a cara dela?
No final, a gente vê todo esse episódio pra nada, pra poder Madison ficar vendo Tate com cara de cu lá em cima e tá com cara de cu lá embaixo, sim.
E né, ela reúne o chip, né?
Né, calma. E aí a coisa fala que achou que ele era um negócio... Ela sabia que ele era ruim, sabia que não sei o quê, mas ela não falava nada, que ela parou de falar, né? Tava meio Michael Myers, não falava com ninguém na casa, ficou muda, sumiu, não aparecia pra ninguém. Só que ela apareceu porque ela percebeu que o negócio todo foi que ela foi escolhida pra ser a filha, né, a mãe do anticristo. E aí ela tentou matar ele e tentou acabar com ela, porque o Michael tem o seguinte poder, que teve uma sapatão que foi morar lá, que não sobrou nem o pó, né?
Sim, né? A capa do Batman.
Elas entraram 2 segundos na casa, irritaram, o Michael se irritou, sai daqui sapatão, não gosto, cheiro de couro. Matou as mulher, além de matar, tacou fogo na alma delas, que tipo, não sobrou nada. Então...
Barra, né, gente?
E aí ele tenta fazer isso com o Connie, só que Tate salva a Connie.
Ah, é a redenção de Tate.
E aí a gente descobre, no plot twist, mó passapano, né? Mó passação de pano, que Tate nunca foi do mal. Era o espírito possuindo Tate, que tinha que passar pra Connie pra nascer a criança. Então Tate era bom, só que ele foi possuído, e estava possuído esse tempo todo.
Então, mas quem tirou essa conclusão foi Madison, né? Tipo assim.
Não, não. Isso tudo é dito durante o episódio, você tira essa conclusão também, porque mostra que ele tá super bonzinho com o cara e o cara fala com ele de boa. O Ben, ele fala: eu não era aquilo, aquilo não era eu. Você tem que convencer a ela que não era eu, que não sei o quê. Ele fica falando isso pro cara e ele tenta falar com ela pra explicar, e a Thaísa não quer ouvir, porque também ela não tava lá na gravação, ele só tava olhando pro vazio, né?
É porque e ela só ia aparecer com uma pena. Do caralho, né? Só porque o homem matou a mãe dele, ou estuprou a mãe dela matou ela, ela fica putinha assim. Eu, hein? Todo mundo comete erros.
Não, mas ele já tinha falado pro cara que não era ele, já tinha falado que era o espírito, não sei o quê. E ele era contra o garoto, ele odiava o moleque, não queria o moleque encostando em nada, fazendo nada. A moleque, eu quero conhecer meu papai. E ele, sai daqui! Entendeu? E aí ele vai, como ele já tava, como ele sabia que era isso também, talvez por isso que ele tenha salvado o Connie, porque ele já tava preparado pra merda que ia dar, né? Só que os fantasmas não contam as coisas nessa casa. Ninguém contou pra Thaísa que Tate salvou a mãe dela de ser vaporizada. E aí o que acontece? Madison descobre isso, e aí, finalmente eles têm a revelação no último segundo episódio que ele realmente, né, é o Antichrist. E Madison resolve no último minuto falar assim: só um minutinho, Behold, vai lá botando as malinhas no carro. Ô, Thaísa, pó que apaga a identidade também serve pra fazer você ver um negocinho aqui que eu quero mostrar no cantinho pra você. Aí eu acho que ela mostra o Tate salvando a mãe e mostra que o tempo inteiro ele tava possuído pelo espírito que tinha que entrar no corpo da criança que ia nascer. Então, nada daquilo foi ele. Na verdade, ele era bom. Mostra ele conversando com o cara. Deve mostrar o que aconteceu ali, né? Na pesquisa dela ali, né? Campo. E aí, Thaísa já fica assim. Ah. Aí, Tate aparece. Oi. Aí, ela. E aí, o Madison vai embora. Aí, eles vão, se abraçam. O Madison olha assim. Ah, mais um dia salvo, né? Pelas meninas, pelas super drags.
Aí, a Dina fala assim, né? Ai, sabia que você agora era coração mole por baixo dessa fachada.
É, toda abusada.
Aí gente, fora. Temos um final feliz de Tate e Violet finalmente se beijando loucamente. Não,
e o Ben volta a falar com a mulher, Jessica cuida dos filhos. E a Moira tá livre daquela casa do inferno. Então, quer dizer, Murder House toda foi resolvida. E faria sentido ela ser toda resolvida pelo seguinte... Não fazia mais sentido ter aquele lugar de aprisionamento, porque aquele lugar todo foi criado para o quê? Nascimento do...
Próximo episódio, depois de Murder House, a gente tem a chegada de Coco do passado, a detectora de glúten e de calorias, né? Um grande poder.
Não, isso aí era só de glúten. Depois, no outro episódio, ela já evoluiu para calorias.
Porque Cordélia tá tão desesperada que ela alista Coco, essa detectora de glúten, pra ajudar nesse maravilhoso mistério que tá rolando, porque Coco é muito importante, né?
E a Cordélia vira sempre. Ah, ela fala, meu poder é uma merda. Então, tipo, eu sempre tive vergonha, tipo, porque, né, pra que meu pai que cismou de me trazer pra cá? Porque meu poder é uma merda, o que eu vou fazer aqui, tipo, né? Aí ela, calma, calma, que lá na frente esse poder vai fazer todo sentido, você vai ver. Você é muito mais poderosa do que você pensa.
E esse episódio é maravilhoso, porque ele não tem Michael Landon, não tem Evan Peters fazendo nada. A gente só tem as bruxas causando muito, Bilu ficando amiga de Coco, né? Madison fazendo uma ponta, porque ela tinha gravado muito no episódio anterior. A gente tem o retorno de Nan, Clarinha e Ivo, maravilhosa, né? Como catadora de demônio.
Como associada de Papa Legba. Papa Legba.
Ai, gente, como eu amo Clarinha. E aí esse episódio, pra mim, é um dos melhores, assim, porque é super comedy de raiz, é só diversão na casa, e as meninas incentivando o Coco a usar os poderes, Zoe fala nesse episódio, Queen tá lá divando muito.
Ah, eu só não achei bom porque teve Papa Legba e teve a Dina, tipo, ai não, cara, é chato. Essa mulher matando gente, porque esse episódio começa com ela matando uma avulsa.
Ah, sim, ela toda
vuduzinha. Pra levar o coração pra mulher do cara, pro pau do cara, ficar igual o do Dória, não subir com mais ninguém, só com ela, mas até o cara tem que beber o coração da amante, sendo que assim, ela matou uma pessoa, gente, ninguém descobriu. Sabe, sim, tipo, gente. É mó bizarro, mó uma parada toda avulsa, tipo, ela ganhou $100,000, aí ela chega e fala assim, ah, então... Cordelia chega, eu quero falar com o Papai Legba. Então tá, $100,000. Tipo, bem uma rainha voodoo bem mulambenta, que por 100 mil, uma parada de fissona, você faz por 100 mil. Ué. Aí ela vai lá com a Cordelia pra fazer o acordo, o Papai Legba quer levar todas as mulheres do Coven com ele, em troca de abrir a porta do inferno pra Cordelia dar um desesparta no menino e jogar lá de volta. E aí ela fala, ah, não. Aí pronto, fim. Termina esse episódio com elas botando os dois... filho da puta lá do traidor do Coven lá, o chefe do Coven, o japonês, e a véia no pau pra queimar. Aí aparece uns bruxos avulsos lá, que não sei de onde saiu, queima os dois, porque só bruxo pode queimar bruxo, uhum. E o cara, o fixo, queima a véia.
Sim, a robô que não é robô.
Isso, aí esse episódio seguinte, que é o episódio mais chato da temporada, pra mim, é esse que é logo depois, que é quando que o Michael aparece do nada, descobre que a mulher morreu. E aí ele fala assim, vou trazer ela de volta. Ela fala, eu fiz um feitiço que ela, o espírito dela está sumido para você. Como assim? Aquela mulher com certeza foi pro inferno. A mulher era do culto satanista, né? Que foi explicado que essa mulher, junto com um homem lá que é do culto satanista, que na verdade não é igual a esse culto que foi mostrado, que não tem nada a ver, o Antônio Lavey e a Pepper, vão lá e salvam o Michael, que o Michael estava depressivo, triste, porque estava sem rumo na vida.
É, porque ele quer ser anticristo e não tem manual.
É, e aí ele vai e come o sangue de uma o coração de uma vulsa, e aí mostra uma sombra de demônio, e aí pronto.
Ah, tá. E aquela mulher da igreja satanista que não é satanista, é tão fofinha.
A mulher, inclusive, parece a Kathy Bates.
Parece. Eu achei... Gente, será que a Kathy Bates tá fazendo outra personagem ou é só uma atriz muito parecida? Né? Eu acho que a mulher já fez alguma coisa também que eu assisti, mas ela é bem Kathy Bates.
Sim, sim, a Kathy Bates genérica, né?
Sim. E a Kathy Bates já é quem genérica?
Não,
é a tia Lídia de Handmaid's que é a Kathy Bates genérica, agora o povo fala.
Aí Michael encontra essa mulher que é super boazinha, trata ele super bem, só tenta matar ele com a facada quando ele fala pra ela que é a única pessoa sã dessa história, essa mulher. Uhum. Porque ele fala assim, eu sou o anticristo. Aí ela vem com a faca pra matar ele, porque tu tá de sacanagem com a minha cara, né, filho? Aí ele vai e mostra uma tatuagem de ferro quente de 666, ela acredita, pronto.
Não, e é incrível que essa tatuagem, a pessoa pode ter feito de rena e isso, o povo fica assim...
Não, mas... Ok, mas e daí? É, pode fazer, a pessoa pode fazer aquilo. Tem gente que se tatua com ferro quente.
Ah, mas ela já chega, vou levar você pra igreja que todo mundo vai ver que você é escolhido.
E aí todo mundo faz uma festa, não sei o quê. Aí Michael dá um piti. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei, porque mataram a minha mãe, eu nem cuidava de mim, que é mais amiga desse mundo que ficou comigo 3 dias. Tô muito chateado. Sendo que ele tá com uma mulher que tá cuidando dele na frente dele, gente. Aceita essa aí, pronto.
Que é igual a outra, né?
Mesma merda. Kathy Bates genérica pega um carro maravilhoso vermelho do pai, do Cameron, de Curtindo a Vida Doidado, e sai assim, eu vou levar pra você pra um lugar que é lá que você vai se dar bem. Leva pra empresa lá dos dois cocainados, que também são, né, da seita, que eles ganharam o superpoder de pegar o Ryan Reynolds na quarta-feira, né? Ela pega ele na sexta, porque essa é a piada do episódio também. Quem tem pacto com o demônio consegue comer o Ryan Reynolds. Do nada, uma mulher que era uma avulsa, que mora numa casinha avulsa, conhece esses caras e aí já tem hora marcada num lugar que é super difícil de entrar, porque a Venerable é a secretária do Plot Twist, é a secretária desse cara.
Venerable, pior ainda no passado do que no futuro.
Humilha as pessoas que vai fazer a entrega e se acha muito importantona, porque eu ajudei vocês desde quando vocês estavam na van.
E essa empresa são só esses dois, né? Cabelo Playmobil horroroso, e... pior peruca e ela. E, tipo, eles são milionários, Illuminati e tal.
Aí ele chega. Ah, o fulano tá com hora marcada aí. Falar com vocês. Aí eles estão com a puta lá, cheirando cocaína no caneco de concha. Porque esse é outro poder que eles ganharam também, de cheirar cocaína sem morrer de overdose.
Nossa, porque eles, assim, não é que eles cheiram, tipo, uma carreira. Eles cheiram uma montanha.
Na concha. É. O Ivan Pitts pega na concha. E assim, e aí quando apareceu esses dois, eu pensei assim, caralho, olha só, esses dois são o cabeleireiro e o namorado da Coco.
Sim, eu achei que ia ter alguma relação, até porque eles não se preocuparam nem mudar muito a caracterização. Podia ter trocado a cor do cabelo de cada um, sabe? Botar o outro pra ser loiro e o Ivan Pitts moreno,
não,
sei lá.
Só eram perucas ridículas e isso mesmo. E aí, esses caras constroem robôs, melhor do que Ford, chupa Ford.
Chupa Doll. Chupa Doll.
E aí, ele vai lá e fala assim, vocês têm que trabalhar pra mim. Por quê? Porque eu sou filho do chefe de vocês. Aí morte, a cicatriz. Aí eles falam assim, ah, tá de zoa, né? Aí ele vai tacar fogo numa mulher.
Não, e eles ficam zoando o cara, tipo, ah, eu não esperava essa merda aí, não sei o quê. Ah, fala sério.
Então, os cocainados também são pessoas muito, assim, centradas, né, no meio dessa loucura. E aí ele taca fogo na mulher, na puta avulsa que tava lá. Só pra poder provar. Aí eles, ah, então tá, se ajoelham pra ele, não sei o quê, vamos fazer o que você quer. E aí no próximo episódio a gente vê toda a criação inútil dessa robô chata do caralho. Que aí o cara fica puto que ele precisa fazer um robô muito bom porque é pro filho do homem.
Não, mas esses homens são robôzinho profissional mesmo, porque eles falam pro Michael assim, olha, pode ser que ela não haja já como uma pessoa que você conhece de cara, não sei o quê, dá um tempo pra se acostumar. A mulher abre o olho, meu filho, aí abraça ele, assim, tipo, já tá perfeito.
Não, porque ele já tinha colocado, porque ele já tinha pedido as informações que ele sabia dela, pra poder colocar essas memórias nela. Só que aí ela, tipo, poderia, ela pode ter a mesma memória, mas pode agir de jeito diferente, correto? Só que depois a gente descobre que isso é um caô, porque na verdade ela age diferente, porque quem comanda ela são eles. Eles falaram isso pra ele porque ele é um imbecil. Aí ela acorda com as memórias que ele deu, de boa ela. Só que de vez em quando eles desligam ela e colocam essa eles falando por ela. Então por isso que às vezes ela vai agir diferente, ela tem que se acostumar, na verdade é essa conversa fiada, entendeu? Michael, como sempre, tá perdido, Ivan Peters tá puto, tipo assim, eu tô aqui gastando meu tempo, servindo esse cara é um idiota, um merda, vou mandar com esse negócio. Aí eles vão fazer a mulher de canxiscã, e falam pra Michael, fale com aqueles homens, eles devem saber. Ah, eles são os drogados.
Não, e eles são super gostosos. A Cat fala assim, ah, eles são mó atraentes, não sei o quê, queria muito dar minha música pra eles.
Coisa sem sentido que tá falando.
Ah, minha mãe super ia falar isso mesmo, de dois nerds imbecil.
Gente, aí ele, no mesma hora, vai lá, os caras já estão esperando ele com papel, aqui, ó, nosso plano. É assim, a gente vai criar uns bunkers, e aí você vai pegar essa galera aqui dos Illuminati, que se chama Cooperativa.
eles tiveram que rebrand.
Rebrand, isso. O problema teve que fazer o rebrand, agora se chama Cooperativa. E aí você, se o seu pai é o dono deles, então agora eles servem a você. Então você vai pegar esse povo, vai fazer as bombas atacar, porque se os Estados Unidos tacar a bomba, mesmo que exploda toda a Rússia, automaticamente tem um programa deles que mesmo eles mortos, eles vão revidar. Então vai ser a zona toda nuclear. E aí, assim que você vai fazer, a gente vai fazer os bunkers e tal, não sei o quê. Aí o Mike, legal, aceito.
Gostei. Aí vai lá. Aí você fica assim, pra quê? Porque eles falam, a gente vai viver uma vida de mordomia, mas pelo que a gente sabe, acabou a comida dos bunkers, tudo eles ficaram comendo gelatina, pelo menos.
Não, mas só que eles deviam estar, mas aí olha só, as coisas sem sentido de Ryan Murphy. Eles deviam estar no bunker que Michael estava quando aconteceu o negócio, que era aquele lugar onde o tal do santuário. Eles se colocaram no melhor lugar, né?
Mas aí, tipo, o Michael foi pra esse bunker, aí resolveu botar a robô sem memória no bunker 3, né? Olha, ele quer então, ela nesse. Ele
pediu pra apagar a memória dela e botar ela no bunker 3, porque no bunker 3, olha só, tinha alguma coisa pro Michael querer que ela tivesse no bunker 3, correto?
Mas a gente nunca vai saber, porque não fala da série. Né?
Guarda isso, guarda Óbvio. Isso. Aí Michael vai lá, putíssimo, na reunião dos Illuminati. Ai, não quero falar com essas pessoas, mas que coisa chata.
A reunião dos Illuminati é uma sala com um monte de gente nas sombras, maravilhosa, super gostei.
E Michael todo no couro de luva vermelha, todo de couro preto. Nossa. E aí ele entrega o plano e fala, então, vai ser assim, acabou, foda-se, eu já decidi. Vocês têm que doar o dinheiro aí pro Criança Esperança do Mal, que a gente vai fazer os bunk.
Aí, enquanto isso...
Pirilude ressuscitou o viado e rejuvenesceu o viado, que é o sonho de titia, né, que ele colocou na série.
Sim.
Que é, né, curar viado e tornar ele mais jovem. E aí ressuscitou a borboleta...
Coco come um negócio que ela tem alergia que perfura a cara dela e Billy Lou
já vai se tirar. Engasga. Ela só se engasga com meio donut, sei lá. Sim. E aí a coisa corta o pescoço dela, arranca e fecha e a Coco volta rejuvenescida. Gente, isso não era poder de uma bruxa. Isso é um poder muito esquisito. A Thaísa fica assim com aquela cara. What the fuck is going on?
Sim, e aí Thaísa faz a sua primeira coisa útil na temporada, né? Fora ficar com o Tate. Que ela fala pra Cordélia assim, ô Cordélia... Eu acho que essa mulher é a Supreme, né, Michael? Não. E aí fica todo mundo... Será?
Elas estão vivendo normalmente no Coven, porque Cordélia, muito esperta, fez um feitiço que impossibilita...
Pra selar,
lacração. Aí ela lacra em casa, o filho do mal não consegue entrar.
Uhum.
Sendo que ele entrou no hotel e tirou a fulana. Ele entrou no inferno e tirou a Miss Day. Mas ele não consegue quebrar o feitiço de uma bruxa avulsa. Aí ele tem que chamar uma outra bruxa avulsa pra abrir a porta pra... Gente, qual o sentido disso?
Ai,
aí a Dina abre a porta pra Michael entrar com uma... só com a véia.
Michael, a Dina joga umas terra lá, né, na porta, faz todo o negócio.
Sim, é sempre cinza, né? Sempre cinza. Joga mais cinza lá, vira o zoio. E pronto, acabou. Aí Michael entra só com a mulher robô. E começa a atirar no... Thaísa não abre a boca pra falar um ai, não reage, não faz um espelhar, mas não faz porra nenhuma, só morre.
Não, nenhuma, né? Queen, Thaísa, não, todo mundo.
Faz. A Queen, ela corta o próprio pescoço pra poder afetar o robô. Só que assim, titia J.K. Rowling faz o seguinte, quando a Queen se machuca ou é machucada, o que acontece é outra pessoa se fode, correto?
Uhum.
Ela corta o pescoço, eu pensei, não vai adiantar porra nenhuma, porque a mulher é robô. Só que quando ela corta o pescoço da robô. E aí quando a robô metralha ela, a robô não é metralhada. Como assim? Aí a Mallory quer descer pra enfrentar ele. Ela fala, não, vamos fugir pra outro lugar, baby. E elas vão embora pela janela, voando nas suas vassouras. Michael sobe, fica putinhando. Aí fica reclamando com a outra em casa. Ai, que merda, que ele tem matado a Zequinha, caralho, não sei o quê. Aí a Coco não está ali por conveniência de roteiro e Madison por conveniência de roteiro, que não foi gravar nesse dia. Foda-se.
Mas sabe o que eu mais amo? Que assim, pelo menos Thaísa se deu o trabalho de ali morrer, né? Queen também. E aí uma hora a Cordélia fala assim... Aliás, é Myrtle que fala. Ai, a gente ia chamar a Misty pra ressuscitar elas, mas ela tá cavalgando com esse Steve Nick.
Que elas vão pra essa casa de Misty Day. E a desculpa que dão pra Misty Day não estar é que ela está em turnê com o Steve Nicks.
Cavalgando, ela fala. Galloping, sei lá.
É, pra mim é turnê, né? Tô em turnê, e aí a Cordélia inventa de ir lá na casa em Spirit, fazer igual o Doutor Estranho, plano astral, e ressuscitar a Queen e Thaísa. Só que elas evaporam. Aí a Madison fala, ah, eu sei o que é, porque o Michael tem o poder...
Tem esse poder de destruir a alma. Destruir a alma, né?
Aí a Cordélia dá um tapa na cara da Madison. Aí eu falei assim, gente, qual a lógica disso? Porque assim...
Você não pensou em me contar isso antes, piranha?
Que diferença isso ia fazer? Porque a Cordélia ia criar um feitiço antes de derretimento? Gente, não tem como você... Um poder que não tem como. Não faz diferença. Se a menina falar pra desvendar que ele era um anticristo. Se ele é um anticristo, você presume que o cara é capaz de fazer qualquer coisa. Aí a Cordélia ficou puta porque a Madison não avisou ela disso. Tipo, what the fuck? Não faz diferença.
Só pra ter uma cena de tapa
não, na tipo, cara. Não, tipo, pra ter uma cena de tapa na cara, aí eu falei, é, agora a Madison vai voltar a putinha no último episódio. Porque nesse episódio já era passado, né? Uhum. É, esse episódio ainda é passado. Como a gente não sabia as intenções de Madison no futuro, no bunker, aí você já ficou assim, porra, a Madison vai virar pro lado de Michael. E aí acontece o plano Romanov, finalmente.
Não, revelado. Claro, a gente sabia que ela não ia virar pro lado de Michael, porque tem a cena dela chegando com o morto e com o
Adélio. Mas só que ela só chegou e ressuscitou as garotas. Não quer dizer que ela tá do lado dela. Igual a outra, foi ressuscitada e falou, tô com o Michael. Aí tem esse nono episódio, que é essa barra dos Romanov.
Conta, Léo, que Natasha Romanov.
Então, menina, é o seguinte, as pessoas estão nesse desespero, não tem mais o que fazer, obliterar as almas não tem como. E aí a Myrtle enfia a mão no cu dela assim e fala assim, menina, achei. Olha só, tem um feitiço aqui que eu achava que era até mentira, que nenhuma bruxa jamais conseguiu fazer. Se chama Vira Tempo.
Desespero.
Isso. E assim, vira tempo do desespero. Eu não sei nem por que eu lembrei disso agora, porque realmente não tem como ser possível, né? Não,
caralho, eu tô aqui há 10 episódios, não podia ter lembrado disso.
Pois é, não sei nem por que isso veio na minha cabeça, mas, Mallory, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não quer tentar, menina? Aí, Mallory, assim...
Tentou, morreu.
Isso, quem tentou se fudeu muito e tal, mas assim, o que você acha? Aí, Mallory, com toda a expressividade que Billy Lewis tem, né? Tá. Fala assim, tá bom. Aí...
Não, aí em vez de passar assim, garota, você volta no tempo e vê quem abriu a porta do Coven pro Michael entrar. Assim, você entra no tempo e mostra quando o Michael tá chegando pra gente saber pra salvar as pessoas, tirar as pessoas antes. Não podia ser isso?
Então, mas ela fala assim, ela dá uma explicação maravilhosa que depois eles mesmos contradizem, que ela fala assim, você não pode voltar no tempo num ponto em que o Michael já esteja ciente do que tá acontecendo com o poder, porque ele vai atrás de você e vai atrapalhar tudo. Então eu tive uma ideia aqui, eu também tirei da outra banda do meu cu, que é pra você voltar... Que é
um evento histórico importantíssimo!
Que é pra você voltar aqui numa coisa que não vai influenciar muito se você
fazer,
que é você salvar essa menina, que era uma das primeiras... Não,
você salvar a menina toda! Porque
não,
a garota...
era só a menina.
Não, porque o plot não era ela salvar a Anastácia. O plot era ela conseguir, junto com a Anastácia, fazer o poder de proteção.
Pelo que eu entendi da fala dela,
o poder de proteção assim, era pra família toda. A família toda ia escapar. Isso ia mudar completamente a história do mundo. Porque não ia ter revolução bolchevique, menchevique e entendeu?
Não, então, mas ela fala assim. Ela fala, a revolução bolchevique a gente sabe que vai seguir do jeito que é. Você deixa matar a família da menina, mas você salva ela. Se você conseguir salvar ela, a gente sabe que deu certo, funcionou. Mas era uma desculpinha idiota pra dizer, vamos ver se tu tem força suficiente pra mudar o passado. Bilu vai lá, né, agarra Anastácia e fala assim, menina, agarra em mim, eu sou do bem, eu vou te ajudar. E aí eles matam a Anastácia do mesmo jeito. E Bilu volta gritando, ei, caralho, eu não quero voltar. Ai, meu Deus, que eu não quero isso. Tia Dota, me ajuda, não sei o que. Faz o Michael, praticamente.
Essa menina volta toda sangrando pelo zoio e pelo cu. Aí no outro episódio ela já não consegue levantar o pinto do Dória mais, já tá toda assim. Você não lembra que o último episódio começa com ela assim, tentando ressuscitar um passarinho e o passarinho não voa? Aí a Cordélia fala, calma, você deve estar cansada.
Não, tadinho.
Né? Que aí elas vão apagar a mente dela e de Coco pra transformar nessas pessoas maravilhosas.
Ah, caralho, esse plot aí foi assim, um jeito de amarrar que puta que pariu. Ó. Meus parabéns, não faz o menor sentido. Mas...
Parabéns, J.K.
Né?
Vai aí pra usar em Animais Fantásticos 3, hein, aposto.
Pra vocês que lembram do começo do Apocalipse, onde tinha Mallory assistente, a gente tem esse momento, o grande plano de Cordélia. Primeiro que Cordélia chega e fala assim, vamos fazer um feitiço de identidade. Então, Coco, você é muito importante pelo seguinte, a gente vai botar a personalidade da Madison em você, filhas da puta.
Quer dizer, a gente vai te dar uma personalidade.
Né? E não tem nada a ver com a Madison, a personalidade dela, só não, é tipo...
porque ela é uma filha da puta.
Pois é. E aí falam assim, e você, Mallory, vai ficar sendo humilhada por ela pra você não descobrir o seu poder. Porque quem é humilhado não descobre poder. Como se todas as bruxas de Coven não fossem humilhadas o tempo inteiro e usassem poder mesmo assim.
Te estragou a mitologia de Glee, onde os humilhados são exaltados. Losers.
Né? Losers like me. E aí, não, e o melhor que fala assim, você não pode manifestar o poder muito cedo, então ela vai ficar te humilhando. Mas na hora que o seu poder estiver forte o suficiente, ele vai se mostrar assim do nada. E aí vai estar tudo certo. Aí fica assim, que? Porque, né? Isso não faz sentido. Porque,
não,
tipo assim, pensa comigo, o Michael demorou 18 meses para ir pro Bunker 3, né? Para ir pegar robô. sei lá o que ele ficou fazendo essas orgias no santuário lá com os nerds. Se essa vagabunda estivesse treinando os poderes dela já sabendo quem ela era no Bunker 3, ela já ia estar pronta pra derrotar ele.
Eu não entendo esse plot, porque Beelurge não teve... Tipo, a Thaís e a família passou a temporada inteira falando que essa menina era foda, transformaram ela em suprema, mas não treinaram a garota. E aí...
Não, e outra, passaram a temporada inteira...
Só jogaram
inteira,
ela numa missão suicida, do nada, foi só isso que ela fez.
Toda também falando assim... Cordélia, eu não quero que você morra pra ser suprema. Aí Cordélia, mas eu vou ter que morrer, minha filha. Quando eu morrer, você vai ter o poder todo. Aí, beleza. Tá. Inventaram essa merda só pra poder fazer outras personagens, pra botar a vampira se comendo e tal, e as duas lá fazendo nada.
Aí quer dizer que o plot todo da série se resolve, é episódio 1 e 3, não precisa nem do 2. Porque no 1 a gente perde o personagem, o 3 o Michael já tá lá e aí aparece as bruxas. E o 9 e o 10, porque o 9 é onde que a gente... tirou do cu esse plot de viagem no tempo. E no 10 é onde vai ser usado. Então a gente não sabe ver a testa, né? Esse último episódio é muito... Eu falei, é o melhor episódio da temporada, ao mesmo tempo é o pior episódio final de qualquer temporada de HS. Começa muito bem, com a Myrtle invadindo lá o pessoal do descocainado, esculachando a Venerable, pegou o crachá da mulher... Parou, travou os caras, olhou todos os mapas dos bunkers. Ela podia simplesmente digitar lá o nome das pessoas e foda-se, botar na cabeça deles que eles colocaram. Não precisava nem disso. Ela viu que o nome, o primeiro nome que tá no bunker, aonde o bunker que vai estar o Michael? Aí eles falam, o Michael vai depois pro bunker 3. Aí ela clica, o primeiro nome que aparece no bunker é T. Stevens. Beleza. Verdade.
Não, mas eles não falam que o Michael vai pro 3, eles falam que o robô vai estar no 3. Por que que elas querem que
as bruxas... Ah, tá, porque o robô... Não, tá certo. Elas querem saber o robô vai pro 3, porque eles sabem que o Michael vai estar da porra da robô, né?
O que eu te pergunto de novo, por que Michael não podia ficar com essa robô desde o princípio no fim do mundo, curtindo o
personagem? Mas tudo bem, guarda essa informação. Aí ela vê que Dennis Stevens está no bunker. Ela fala, esse bunker aqui que vai ficar robô? É, então você vai botar fulana que vai tentar comprar uma vaga, mas não tem mais. Mas vai ter, vocês vão, dão o cu aí na estrada e bota ele.
Tiraram algum iluminati do bunker, 4 iluminati do bunker.
E o Clinton, o Jay-Z, Beyoncé e Blue Ivy rodaram. Aí o que acontece? Foi lá, fez isso. E aí ela sai falando, e o mais triste é que eu vou ter que deixar vocês vivos. Só que se ela podia fazer isso o tempo todo, caralho, eles não ficaram fazendo isso o tempo todo, então. E descobriram os planos tudo, das coisas. Não, mas... Michael foi manipulado a achar que esse plano era bom. Então poderia muito bem esses caras falar pra ele, olha, esse plano é uma merda.
Não, vamos e Michael fazer... ia descobrir qualquer coisa, mas não descobriu que elas botaram 4 pessoas infiltradas e não sei o que, e chantagearam os homens dele, beleza.
Não. E outra coisa, e Michael, esse plano não era do Michael, era deles. Então se eles falarem assim, olha, os Illuminati deram pra trás, uma merda, você quer matar é todos os Illuminati e vamos fazer um outro plano, o Michael ia matar e ia achar que tava tudo bem. Porque ele não tinha noção. Manual. Não tem manual. Então, eu não entendi. Mas beleza. Cordélia chorando sangue, tá apagando a mente dessas pessoas avulsas, foda-se, né? E aí, Madison é o Uber encarregado de deixar essas putas lá do cabeleireiro.
Deixar Coco e Mallory no Evan Peters bichona.
Isso, porque elas só fizeram isso a vida inteira, né? Depois que foram transformadas. Sim. Porque a primeira coisa que elas fazem é isso, e a última coisa que elas fazem é a mesma coisa, tá no cabeleireiro.
Tá sempre com o mesmo cabelo, dizendo que vai mudar muito o cabelo.
Pelo menos não é igual o salão que a gente faz, que pede só pra cortar ponta e bota de careca, né? Mas aquele garanhão que tá ao lado dela falou que ela era perfeita, né? Não precisava mudar nada. Aquele homem nojento que apareceu de novo no último episódio pra gente lembrar, olha, você lembra desse cara? Guarda aí. Madison ainda fala assim, gente, então, não esqueça de dar 5 estrelinhas, né? Jogou elas de um lado pro outro na estrada, maravilhosamente.
Aí Madison vê a propaganda do talk show de Dana.
Sarah Jessica Parker, Sex and the City, da Dana Stevens. Aí ela volta puta lá pra favela lá da Miss Day, que ainda tá em turnê, e aí ela fala, ó, eu quero permissão pra matar uma bruxa. Aí, não pô, que porra é essa? Ela tá bruxa, não pode. Aí, a primeira coisa que ela fala assim, que bruxa? Que a bruxa que a gente mandou embora só tem nós três. Aí, você vai querer permissão pra matar quem? A mim ou a Myrtle? Aí, ela, porque a Dana Stevens foi que sacaneou a gente e fez isso e isso. Porque quem foi que abriu a porta? Aí, a Myrtle parece que lembra que, o nome dela tá lá no bunker.
Aí fala, vamos queimar essa puta.
Mas ela fala, então eu pego o álcool, você pega o carro. Beleza. Aí, a outra, não vamos fazer nada. Para Michael não desconfiar. A vingança para o Klingon, que se come frio. Vamos matar essa mulher lá na frente. Aí eu fiquei assim, gente, você acha que se essa mulher não aparece na porra do banco, Michael ia ligar para alguma coisa? Tipo, ela morreu, não conseguiu chegar a tempo, gente.
Michael não desconfia de nada, gente. Ele tá nem aí.
Sabe, tipo, ela não conseguiu chegar. O bunker só é seguro pra quem consegue chegar. Se você não consegue ficar preso no engarrafamento igual na Namorada de Coco, se fudeu. Simples assim.
Mas aí eu já vou adiantar pra te perguntar outra coisa. E elas só queriam se vingar, não sei o quê, um prato Klingon.
É, pra que isso, Estela?
Exatamente, porque elas podiam chegar, deixar ela mortinha ali, depois só fazer o que elas vão fazer depois que a gente já comenta, ressuscitava ela só pra levar a alma dela e fim de Dynasty. Não precisava, tipo, dar tempo dela fazer showzinho, de todo lado do capeta.
Esse negócio eu achei estranho, mas depois eu, na minha cabeça, resolvi. É igual a Amanda fala, você tá tentando achar, consertar a American Horror Story desde essa porra dessa temporada. Essa temporada não tem sentido, mas eu tô tentando consertar. Eu entendi que elas só usaram ela como objeto de troca. Elas aproveitaram duas coisas. Elas aproveitaram pra se vingar dela e, ao mesmo tempo, aumentar a força do exército delas.
Como foi por isso? Força como, gente?
Porque eles trouxeram uma bruxa poderosa que lutaria do lado delas, porque a Dinah não falou que não ia lutar do lado delas. Ela já tinha avisado isso antes, lá atrás, quando foi a parada do Papa Leg. Aí, o que elas fizeram? Como elas ficaram com muito tempo livre, inclusive ficaram 2 anos enterradas, a Cordélia pensou o seguinte: vou fazer esse seguinte acordo com o Papa Legba. Como a Angela Bassett volta, gente. E a Angela Bassett teve, o inferno pessoal dela era ficar torturando a Cat Bates maneira lá do Coven, que era aquela racista lá, mas o personagem era muito bom. Ela não conseguia. Você viu? Ela não conseguia queimar a mulher. Então, tipo, o Papa Legba tava, tipo, a Clarinha aparece e fala: você é a PNDS. O Papa Legba não aguenta mais você. Você tá aqui nessa porra desse inferno e você não faz a parada que você tem que fazer. Então, a Cordélia chega e fala: a gente vai arrumar um acordo pra agradar o Papa Legba e você também se dá bem nesse negócio. Uhum. E você ajudar. E bem assim, todo mundo vai se dar bem. Eu vou me dar bem porque você vai estar do meu lado, porque eu te tirei dessa merda que você não quer fazer. E o Papa Legba vai se dar bem porque ele vai achar uma puta muito filha da puta que vai fazer isso aí tranquilamente. Eu só não entendi que quando é que ela conseguiu entrar em acordo com o Papa Legba sem ter a Dinah pra poder intervir por ela, porque ela não é bruxa voodoo. Sendo que o Papa Legba falou que não faria mais acordo nenhum com ela. Então tem duas coisas aí que não estão batendo.
Isso de trazer a Angela Bassett num momento surpreendente pra ela matar a outra só serve como justificativa do tipo: queria fazer uma cena legal de retorno de Angela Bassett. Porque se fosse pela lógica, ela chegava, ressuscitava a Coco e a Mallory, aí pegava a Angela, ressuscitava a outra só pra Angela arrancar a alma dela e levar embora.
O pior pra mim é elas ressuscitarem elas, desmemoriadas, o Michael aparecer, elas não lembraram automaticamente, porque a Billie Lute fica se fazendo de sonsa. Ah, o que que eu fiz? Onde é que a gente tá? Não sei o quê. E o Michael podia ter explodido a cabeça delas e a outra podia ter explodido elas todas ali. O Michael não poderia estar nessa cena, entendeu? O Michael tinha que aparecer depois que aconteceu tudo. Angela Bassett voltou. A partir do momento que o Michael vê aquilo, quando ele viu Angela Bassett, ele fazia assim, explodir a cabeça dela, ela não conseguia matar a aliada dele. E o Michael não faz. Você entende que é tudo muito, muito incoerente?
Então a gente tem o showdown de Angelão e Adinão, né? Adinão, infelizmente, vestida de mulher, não tá seu irmão nesse momento.
Ela já tá, já tinha aparecido morta, né? Com a cara branca na chão.
E aí Angela Bassett, em 10 segundos de cena, né, manda melhor que muitas pessoas desse elenco da temporada. Beijo,
tchau. Inclusive, tá aí, né? Manda mais do que, inclusive, é a Kate Bates, que tá aí a temporada inteira não fazendo nada, passando vergonha, né?
Não, mas você acha que ela não arrasou como a personagem da igreja satanista que leva ele pra ver?
Que não era ela.
Pois é.
Não, é que podia ser ela se a Mallory tivesse rejuvenescido. Ela era aquela atriz.
Sim, se tivesse salvado a Anastácia, era ela.
Da pessoa é a Anastácia.
Nossa, velho. Chega assim, ela: ah, oh, essa é a Anastácia, salvei a Cat Bates. 300 anos depois.
E aí, tipo, caralho, eu fiquei com muito ódio dessa cena. Você tá encrencando com esse negócio da Angela Bassett e da Dinah? Você não ficou puto quando a Cordélia só falou espelharmos e a pilha da puta da robô explodiu?
Eu ri muito, cara, nessa hora. Eu puta já tava no modo trollagem total, assim.
Não é possível. A Queen, a Thaísa, podiam ter falado espelharmos e essa veta ter explodido e não ter matado ninguém. Tipo, como assim, cara? Será tão fácil matar essa robô porque não matou essa filha da puta antes? Tipo, lá do quarto, a Cordélia viu que ela entrou. Ela lá de cima falava espelharmos. Bum, e embora. O Michael ia ficar chorando em cima do robô, sem saber o que aconteceu, e ela ia embora. Não. Eu fiquei muito puta. Tipo assim, puta, não acredito, cara. Que era só uma palavra acabar com o robô.
Não, o bom é que depois que acabam com o robô, Você pensa, ah, agora eles vão fazer uma super ação sincronizada de bruxas e tal pra impedir ele.
Até aí... porque aquilo. Vamos começar a trazer as paradas que a gente guardou, você lembra? O Michael, quando vê a Mallory, acha o bagulho estranho, ela fala que tem algo dentro dela, ele ameaça ela, e ele faz aquela cara de demôniozão, ela bota fogo pra subir, uhum. E a gente fala, porra, o embate final vai ser do caralho.
Agora vai ser a final de Heroes. Agora vai. Esperei, né? Peter vs. Tyler.
Foi a final de Heroes mesmo. Bem broxante. Aí o que acontece? Madison pega o braço da robô e metralha, Michael.
Ai, viado, que super... cena maravilhosa. Gente,
a Emma Roberts estava. A Clea, ela já estava na moda caralho. A cara que ela faz é tipo assim: filme do Quentin Tarantino de zoeira. Tipo aquele da mulher da perna de metralhadora. A cara da Madison atirando é muito canastrona. É muito. O Michael cai que nem um robô na parede. Aí a Myrtle vai lá. Obviamente que ele não está morto. Mas como ele tem um corpo humano, o corpo está debilitado. Arranca o fio de cabelo e dá pra Mallory.
É, objeto pessoal.
Objeto pessoal, beleza.
Mas sabe o que eu amo? Enquanto a Madison tá atirando, que é a única atitude sensata que alguém teve ali, as outras estão assim, ai meu Deus, o que você tá fazendo?
Não, assim, não faço aí. Que isso? Tipo...
que violência, né?
Ai, que desnecessário. Ai, que deselegante. Aí eu fiquei assim, porra, beleza, a outra vai fazer o um encantamento aí, precisa achar um poço pra se jogar. Falei, Coco vai ficar embaixo e vai mostrar algum poder. Angela Bassett vai ficar embaixo e vai mostrar algum poder.
Uhum.
A Madison vira e fala, beleza, eu seguro ele aqui e todo mundo, ah tá, valeu.
Caralho. Falou, valeu.
Gente, peraí. Ô, Myrtle, você pode tacar fogo enquanto ele tá morto? Porque aí é mais, demora um pouco mais pra ele voltar, né? Se ele tiver.
Gente, uma fica atirando, a outra taca fogo, a outra dá surra de buceta, sabe? Qualquer coisa.
Não, deixa a garota com a metralhadora com o diabo aí, que beleza. Aí todo mundo sobe e a Coco some. Não sobe, ela some.
É, verdade.
E aí. Do nada aparece um namorado avulso de Coco e dá-lhe uma facada em Mallory. Que tipo assim.
Tô me vingando, sua piranha. Quê?
Vingando o quê? O que essa mulher fez pra ele? Sofria mais do que ele, porque era humilhada todo dia.
E, não, e aí? Ele já tinha dado a facada na Coco e ele não tava entendendo ainda. Gente, como é que aquele homem tava vivo? Socorro.
Ai, não, e só. E aí veio, guardamos o flashback dele virar e falar: você já é muito linda, não vai melhorar você. Pra gente lembrar que esse cara estava existindo pra ele aparecer agora no final, a gente fala assim: quem é esse homem, né? Foi só pra isso. E aí ele dá uma facada, a Myrtle taca fogo nele. Por que que a Myrtle não aproveitou e tacou fogo no Michael? Beleza.
É, e ele fala assim: vingança é um prato que se come frio. Aí a Myrtle, pra mim é muito quente. Aí taca fogo.
Ó, esse episódio foi da Myrtle fazendo frases de efeito e tocando foda-se.
Sim.
E aí, fica a Cordélia...
Foi tipo a mulherzinha, a atriz, falando assim, ó, eu tô me aposentando, você me dá umas frases aí, eu botar no meu em memória.
É, foda-se. Aí, me dá as frases de efeito, eu quero ser o Arnold Schwarzenegger dessa porra. I'll be back, hasta la vista, baby. Isso, eu falo um monte de frases de efeito. Aí, a filha da puta cai no chão, porque Billie Lord, qualquer coisa, morre. Sendo que, olha só, Billie Lord tinha um poder de ressuscitar bicho, de ressuscitar pessoa. Billie Lord não podia se auto-fazer algo na barriga e voltar? Tinha que ser a Cordélia?
Billie Lord tava tipo... Eu levei uma facada.
Aí ela não falou nada. Porque Billie Lord é uma mulher que não fala. E aí a Cordélia fica lá fazendo um monte de... Falando um monte de coisa assim, fica comigo, bababá. Em vez de fazer um feitiço, fica falando merda. A Myrtle com a cara assim, fudeu, né? Tipo, caguei, não vou ajudar nem a arrastar o corpo. Porque ela não abaixa, né? Nem nada. A Madison tá lá embaixo, ela fala, puta que pariu, vou voltar pra loja de departamento. Aí o Michael vai, explode a cabeça dela com um estalar de dedos, de Thanos. Outra morte também, tipo assim, plé.
Nossa, essa morte pra mim é, tipo, bizarra de ruim, assim, tipo, desrespeito mesmo.
A Madison foi totalmente esculachada nessa temporada. Depois eu vou explicar por quê. Vem essa morte ridícula, tipo, ela só não foi pior que a da Coco, porque a própria Coco virou o pescoço, porque... Né? Não precisou nem usar um efeito especial ali. A atriz virou o pescoço e caiu duro. Aí Madison morreu, ele sobe a escada. Angela Bassett faz uma com ele não passar. Ele passa. Sendo que então, se ele podia atravessar poder, por que ele não tava usando isso antes?
Porque ele tava matando todo mundo até chegar onde ele precisava, né?
Né? Aí ele arranca o coração da Angela Bassett, come. Quer dizer, eu imagino que se ele comeu o coração de uma da rainha voodoo, ele upava de level. Não, ele toma uma facada nas costas, porque o coco que tava sumida, apareceu do nada e foi uma faca de bolo nas costas dele. Pra quê? Pra nada.
Não, e poder, tipo, a Angela Bassett tá lá, ele, você acha que sua macumba vai me segurar? Ela, não exatamente, aí vem a coco, dai! Tipo, aí ele fala assim, normalmente isso funcionaria, mas não. Não funcionou um monte de tiro, gato, por que que uma faca ia funcionar?
Sabe, tipo, porque é o que eu falei, ninguém, as pessoas só podem morrer de coisa que não é magia, que magia não, não, nada acontece, só, você só usa magia, não usa magia pra matar, só usa magia pra paralisar, pra matar é só tiro, facada e bomba. Aí ele vai atrás da galera, nisso a Cordelia arrastou essa filha da puta dessa Mallory e jogou na banheira do Gugu, fala, ó, acho que fudeu. Aí Cordelia finalmente fala assim, é, não vai ter jeito, vou ter que fazer a lacração final, né? Porque tem que dar uma cena pra Sarah Paulson concorrer a alguma coisa, né? Porque Sarah Paulson fez nada.
Não, Sarah Paulson fez bastante coisa, porque ela pode ganhar um Emmy. Como é, a mulher que vai na Mother House, né? Falar com o fantasma.
Não, gente, é que todos os papéis, tudo que Sarah Paulson fez foi ruim. O único papel bom de Sarah Paulson foi
Cordelia. Não, para. Sabe quem eu acho faltou pra essa temporada? Cracuda do hotel.
Não, chega. Já basta de Van Peters fazendo quatro papéis. Aí, Michael. Aí fala assim, agora eu vou te matar na facada. Porque também não usa poder. Podia estalar o dedo, explodir a cabeça da filha da puta. Ela tá falando um monte de absurdo pra ele. Falou que ele é um merda. Você é um bosta. Você é um garotinho mimado.
Escroto, ejaculação precoce, não sei o quê. Não tinha nem sua fimose e tal. E ele assim...
Aí ela vai, uma bruxa, sendo que ele acabou de comer o coração da rainha das bruxas voodoo. Ela faz um espelhar, mas pega a faca na mão dele.
Sim. Aí, não, mas eu adoro, Erika, que ele fala assim nesse momento, né? Que ela, você não conseguiu me matar nem com não sei quantas bombas nucleares. Aí ele fala assim, eu sabia que você não ia morrer, porque eu queria ter a satisfação de ver você morrer agora. Oi? Como assim, gato?
Como ele
tu
sabia
falou que 200 vezes que tu queria matar as bruxas, tudo que, ah, eu não mato as bruxas, cadê as bruxas? Elas mataram minha mamãe, quero matar as bruxas.
Não, ele é muito... É tipo birra. Tipo assim, eu nem queria mesmo matar você com 12 mil bombas nucleares. Eu tava esperando você aparecer aqui. Gente, ele fala que, tipo assim, eu pensei que tinha matado todos vocês.
Sim?
Como assim? Agora ele fala isso.
Mas ele sabe.
Aí ela tira a faca da mão dele e faz o show-off dela. E aí mete a faca no coração. Mallory vira suprema, finalmente. E aí ganha todos os poderes. Ela Sarah Paulson cai risonha e límpida, parece Lana Del Rey em seus clipes.
Ele fica olhando ela cair numa boa, assim, sendo que ele podia ter matado ela.
Sendo que ele fica olhando ela cair, sendo que ele podia ter parado ela no tempo, segurado ela, o corpo dela, pra não cair, porque ela não tava morta ainda, arrancado a faca enfiada na cara dela, feito qualquer coisa, sabe? Uma coisa bem macabra. Mas não, deixou ela cair. Aí ele vai lá pra gritar, no! E aí a Myrtle, não! Sendo que, olha só, a Myrtle tava no corredor, assim, no meio do corredor, não olhando pro nada. Porque a Sarah Paulson tava lá no final do corredor, na beira do negócio. A Sarah Paulson enfia a faca, ela vê. Tipo, o quê? Ela grita, não. E aí a Mallory cai no buraco. E aí
eu fico pensando... Não,
a Mallory. A Mallory que cai no buraco.
Ela se afoga na banheira.
É,
na
banheira lá do Gugu. Aí, beleza.
Ela mergulha no líquido do tempo.
É, aí olha só. Quando ela fez isso a primeira vez, guardou lá no Roma 9, todo mundo ficou esperando ela do lado da banheira. O tempo continuou funcionando normal, e ela foi, ela tava dentro da banheira, ela, o corpo dela lá, ela foi com outro corpo que apareceu do nada lá, no caralho do lugar, ok? Todos os tempos estão andando. Michael olhou a mulher cair, gritou no. Michael volta, pega a Billie Lourdes dentro da banheira, puxa a cabeça dela e arranca a espinha dela do corpo dela. Fim da história.
É, mas sabe o que Michael fez? Foi chorar em cima do corpo de Cordelia. Eu não queria te matar de verdade. Você é o Batman do meu Coringa.
Sabe, tipo, what the fuck ele ficou fazendo esse tempo todo? Porque, tipo assim, foi muito tempo que a Mallory ficou do bola.
Foi se masturbar, chorar.
Chorando. Porque, assim, olha só, foi muito tempo que a Mallory teve que ficar fora. Quando a Mallory some, começa o discurso de Jessica Lange esculachando ele no passado. Aí ele toma um esculacho no passado. Pega o casaquinho dele e sai de mansinho. Quer dizer, nesse meio tempo, a Mallory voltou no tempo, teve que arrumar um carro.
Foi achar um carro, é. Foi na ala.
Arrumar um carro, ou então alugar um carro, sem identidade. Ah, não, ela tinha identidade da época, mas ela tinha que encontrar com ela mesma do passado pra pegar a identidade. Não pode. Então aí ela teve que arrumar um carro, achar a casa, que ela não sabia onde era, porque ninguém contou pra ela onde o Michael morava. Quem foi na casa do Michael foi Madison com Behold.
Uhum.
Ela teve que achar o endereço de Michael, saber que era aquela hora exata que ele ia atravessar a rua, naquele dia, naquele momento. Quer dizer, ela ficou de tocar ele não sei quanto tempo esperando. Aí quando ele atravessou a rua, ela atropelou ele pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, olhou na cara de Constância, e aí foi embora com o carro.
Aí quando chega lá, que nem quando a Adelaide morreu, e ele, por favor, mamãe, me leva pra dentro da casa, meu, vou ficar com você. É. Aí Constância, vai pro inferno, seu merdinha, toma cheiro no peito.
Ok, Michael, esse que cara deve. Aí tão poderoso, foi, morreu atropelado na BR.
Para sua moto na BR.
Morto na BR, não usou magia de novo. E aí, simplesmente, o que acontece? Billy Lourdes matou ela do passado e assumiu a identidade? Porque, não. Olha só.
Aí ela, eu acho que aí sim ela entrou nela do passado e seguiu a vida dela a partir dali.
Olha só, eu não aceitei essa história de jeito nenhum. Eu não engoli isso, porque ela estava fisicamente ali pra fazer o carro andar. Não tinha como, entendeu?
Sim.
E não era a Billy Lourdes do que entra no Coven. Porque não faz sentido. Se é aquela Billy Lourdes que entra no Coven, muda. Ela sabia que tudo isso ia acontecer e ficou aquela cara de cu. Tipo, não tem sentido. É uma roda eterna que não tem fim. Não é, não é isso.
Aí, assim, ela repetiu falas de quando ela entrou no Coven.
Não, eu sei, mas olha só. Não, mas olha só, não tô falando isso. Ela, quando ela tá ressuscitando o viadinho. Porque, tipo, a Billy Lourdes fica um tempão lá no Coven. Aqui é quando a gente conhece ela no Coven, ela já tá, tipo, há uns 6 meses lá, tá? A gente não vê a chegada dela, ok? Beleza, a gente vê a chegada da Coco, a gente vê que quando a Coco chega, ela já tá lá. Então, quer dizer, ela já tava lá no Coven há algum tempo. Tem uma Billy Lourdes do passado, tem essa Billy Lourdes do futuro. Só que quando ela foi falar com a Anastácia, ela apareceu fisicamente, que ela encostou na Anastácia, falou com a Anastácia, e ela sentiu os tiros.
Então, mas o que acontece é... A época da Anastácia, Bilu não tinha nascido. Então ela só podia se manifestar como corpo adicional ali. Pra não, época que ela atropela o Michael, eu acredito que ela voltou no corpo da Bilu daquela época, já sabendo de tudo, fez as coisas. Só que assim, a Bilu que a gente viu na temporada ressuscitando viadinho, não sei o que, não sabia de nada. Essa que voltou depois pra reviver tudo, criou outra timeline.
Pra mim, essa história de outra timeline também é outra babaquice. Hotel foi modificado, então agora tem 2 timelines. Foda-se, hotel! Tipo...
Tudo foi modificado, né? Porque essa temporada não
existiu. Nada! No final, nada foi modificado, né? Vamos fingir que eu aceitei essa história. Aí ela volta lá pro Coven e aceita no Coven, tá? Mas ela é tipo uma
velha,
das...
Velha, menina, que...
Uau, que coisa! É que eu tenho uma cara muito comum, de nada. E aí, tudo vai acontecendo. Sendo que, olha só, é tão conveniente o negócio... Ela volta no dia exato que a Queen tá indo pro hotel. Aí ela fala, não vai porque tem trânsito em Los Angeles. Aí alguém fala isso pra você, Léo. Olha, não vá para Los Angeles porque tem trânsito. Ah, não irei.
Não, ela fala, porque a Queen fala, eu vou ficar não sei onde, downtown. Ela, olha, downtown é muito ruim pra fazer o que você quer, as quebradas, não sei o que, é tudo muito longe, maior trânsito. Você fica em outro lugar. Aí a Queen vai pra Los Angeles, mas ela vai ficar em outro hotel.
Ah, pra mim ela não tinha nem ido.
Não, ela vai.
Ai, eu já tava tão assim no foda-se nesse final. Porque pra mim tinha que ter acabado com ela matando o Michael, fim. Não precisava mostrar mais nada. Mais nada.
Tinha que mostrar o final feliz, né, do Coven.
Não precisava. O Coven ia ficar igual o Coven terminou na segunda temporada, fim.
Mas as pessoas não iam entender.
Não entendeu, caralho. Aí ela começa a modificar tudo. Tipo, a Queen não vai morrer. A Thaísa mostra um flashback de Thaísa, assim, tipo uma cena antiga, pra poder falar que Thaísa tá lá, mas Thaísa nem tá nessa cena.
Dando
assim.
Aula pras pessoas.
É, tipo, sorrindo avulsamente, como um espírito. E aí, mostra. Aí vem ela lá, ah, não sei o quê. Aí, do nada, aparece a menina lá trazendo a Misty Day, que finalmente acabou sua turnê com o Steve Nicks. Ai, menina, ela foi lá, me pegou pela mão, me tirou do inferno. Que loucura. Sendo que ela justifica Billy Lourdes, dizendo que todo mundo odeia seu chefe. E quando você mata o chefe do Ikea... As pessoas ficam te devendo favores e querem te agradar.
Amo, gente, amo muito.
Aí eu, o quê? Olha só, você é um demônio intermediário pra Palégua. Matam o filho do seu chefe. E aí você começa a fazer favor pra essa pessoa. Não vai dar problema pra você, não?
Não, e o melhor. Tipo, a gente parte do princípio que no momento que ela voltou, Papa Legba só soube que ela matou Michael, mas ele não sabe tudo o que aconteceu no futuro.
Não, ele sabe tudo o que aconteceu porque ele tá no inferno. Não tem tempo. Isso eu aceito, entendeu? Quem tá morto não tem tempo, nem espaço, nem nada. Tá lá. Entendeu?
Mas aí, tipo, o favor que ele faz é Misty, que não tinha quase relação nenhuma com Bilu, só tinha com Cordelia.
Não, mas é que Misty, que, mas é que, porra, esses nomes parecidos foda. Bilu, é porque é Mallory Misty, aí eu já fico como? É Misty, é Myrtle, é puta que pariu, muita preguiça de criar nome. A Bilu trouxe a coisa pra ficar com Sarah Paulson, porque ela queria agradar a Sarah Paulson. Porque ela fala que o maior arrependimento da vida dela foi ela ter matado os Miss Day sem querer. Ela só sabe repetir essa merda. Então, tipo, ela sabia da história, trouxe essa filha da puta da Miss Day de volta. Pra nada, né? Que só serviu pra nascer, morrer, sumir e voltar a morrer e sair do inferno. Só serviu pra sair do inferno duas vezes pra nada. Aí ela vira e fala assim, Madison, está no inferno. Ah, um dia talvez, de repente, eu tiro ela de lá. Por que essa filha de uma puta tá sacaneando a Madison?
Então,
a Madison... Ela... foi a personagem que mais cresceu essa temporada. A Madison fez um monte de coisa, e mesmo que ela não lembrasse de nada, ela lembra que ela ficou pra trás pra se sacrificar pelo Coven, pra segurar o Michael pra essa filha da puta voltar no tempo.
É, eu acho que isso foi mais roteiristas querendo ser engraçadinhos do que ela.
Mas não foi engraçado, foi uma filha da puta. Gente, foi ridículo. E com a morte da Madison, tipo, foi de respeito a morte dela, foi de respeito deixar ela lá de putaria no inferno, e outra coisa, foi de respeito a Billie Lourdes não contar o que aconteceu pra elas pelo seguinte. Ela volta com o discurso seguinte. Nada some. A energia se transforma. E sempre volta. Então ela sabe que vai voltar pro anticristo. Ela tinha que trazer o pessoal de volta e contar pra Cordélia, pra ela se preparar melhor, que não vai acontecer agora. Mas no futuro, algum momento vai acontecer isso, isso e isso. Eu estou trazendo as pessoas de volta não somente por isso, eu estou trazendo de volta porque foi o que você fez no passado, eu tenho essa oportunidade agora de já adiantar a história.
Mas então, só pra esclarecer a parte da Madison, ela não fala assim, tipo, vou deixar ela lá pra sempre.
Ela fala não, assim, ela fala, um dia eu vou tirar ela de lá, tipo, foda-se.
É, não, ela fala assim, eu sei onde é, posso ir buscar ela, mas vou deixar ela sofrer mais um pouquinho.
É, eu acho sacanagem. Independente de dela saber futuro, não sei o quê, eu acho uma putaria com a personagem. Entendeu?
Porque você assim, é louca, pelo menos.
Mas não é só isso, você entendeu. Aí não, o que acontece? Entendi. Ela tinha que voltar no tempo e contar tudo o que aconteceu. Porque vai acontecer de novo. Ela volta com esse cantando essa cantelena antes da Cordélia aparecer pra ela. Aí ela fala o quê? Ela aproveita do poder que ela tem agora no mundo inferior e traz já todo mundo de volta, inclusive a Myrtle.
Não, porque, a Myrtle não volta. Cara,
não volta, mas era pra ela trazer ela de volta, cara. Ela sabe que vai acontecer tudo de novo.
É, mas ela, tipo assim, ela parte do princípio
que... Tipo, por exemplo, ela tinha que trazer a Angela Bassett de volta, ela tinha que trazer... Ela tinha que, primeiro, ela tinha que trazer as meninas do Coven de volta e falar, a Dinah, ela vai ter o dela. Falar que ela sabe quem é a Dinah e ela vai já ferrar a Dinah agora pra trazer a Angela de volta.
Não, o fato é, eu...
Ela tinha que falar isso, entendeu? Tipo assim, ó, como eu sei o que vai acontecer, eu vou trazer todo mundo de volta. Eu não vou contar agora, nesse minuto... Mas eu vou contar em algum momento. E quando aparecesse a Myrtle, o que que eu tô fazendo aqui? Mostrar assim, a Billie Lourdes com a Myrtle. E o que que eu tô fazendo aqui? A Billie Lourdes falar, eu preciso falar com você. Ah, Myrtle, não sei o que. Ela olha pro quadro, beleza, de boa. Cara, não.
Foi uma grande sábia que ajudou muito nós.
É, tipo, mas já, eu já achei uma merda aí, tá? Não trazer a Myrtle, não trazer a Madison, achei uma putaria. Porque foram as duas que mais lutaram nessa merda. Ok, vamos fingir que é só isso? Beleza, se terminasse assim, tipo, um dia eu vou trazer a Madison de volta e a gente tá respeitando o que a Myrtle queria, que era não ser trazida de volta. Ok, ok, acabou. Fim, sobe letrinha. Ah, Léo, fala você.
Ai, menina, aí a gente tem um epílogo maravilhoso. Que a gente vê uma pessoa aparentemente avulsa, porque eu não reconheci a primeira vista, fazendo protesto pelas crianças brasileiras. Que ela tá muito desesperada que as crianças estão sendo escravizadas no cafezal. E aí, finalmente se dá conta que estamos vendo Emily, a presidiária do DNA Especial, conhecendo Timothy, o moço do DNA Especial também, né? Que até então a gente achava que não serviam pra nada.
Born to Die, como Lana Del Rey.
E aí ela fala assim, ai menino, tô te devendo um café, não sei o quê, mas assina meu abaixo-assinado pelas crianças do cafezal brasileiro.
Aí, eu sou 7% brasileiro.
Não é 7, é tipo 0,07.
É, mas eu acho que é da isso. Mas eu acho que é isso é que faz eles ter o DNA do demônio, porque esse 0,07 é do Bolsonaro. O quê? Era, tinha que ser 0,17, que aí ia ficar mais claro.
Adoro. Aí eles ficam tipo, ai, assina aqui, pega aqui na minha caneta. Aí ele, ah, só se eu puder tomar seu café, não sei o
que. Um ano depois.
Achei ótima a velocidade, porque assim, um dia eu te conheço, um ano depois, eu já te engravidei, tu já tá parindo meu filho?
Olha só, sente só
o povo não pior. Perde tempo, né?
Léo, pior, Léo, mostraram a origem desse filho. Se esse filho da puta tivesse aparecido no Coven, no Abrigo, a gente chegasse no Abrigo com a Coco e com a Mallory e não soubesse quem eram essas pessoas... Tipo, a gente soubesse que eles eram escolhidos... Ah, aqueles ali são o quê? Eles foram escolhidos por DNA. Eles são pobres, mas eles são elite por causa de outra história. Beleza, explicou. Mas a gente sabia o background deles. A gente sabia que esse menino tava indo pra faculdade ainda. É. E essa garota era uma fodida que tava sendo presa. Então, tipo, um ano depois, ela ficou sem estudar, sem fazer porra nenhuma, parindo.
Em casa.
3 anos depois, eles têm uma casa riquíssima. Sim. Com coisas de ponta. De um garoto que, aparentemente, se um ano... Ele tava parindo a criança, 3 anos depois ele tinha acabado de sair da escola, da faculdade. Ele já era rico. Um ano. Ela pare uma criança. Assim, um preguiçosíssimo esse epílogo, preguiçoso. Pariu 3 anos depois.
Eles estão assim, ai, não quero voltar pra casa, que nosso filho, né, grita muito, não sei o que, tá aprontando. Como é que pode uma criança que era tão adorável ter se transformado nesse demônio? E aí, quando chegam em casa.
Ele beija no chão porque o menino matou a babá e tá com a mesma roupa de Michael. Agora vem a parte que é pior de tudo. Não, pior de tudo é o final, que toca a porta e tá o Anthony LaVey lá, o cara do tal LaVey, a Pepper e, ai meu Deus do céu,
Kate Bates.
Kate Bates rindo com cara de mongolo, de psicopata.
É, viemos buscar alguém. Aí eu fico assim, engraçado que quando o Michael rolou tudo, ele só foi conhecer eles adultos. Agora a criança matou a primeira pessoa, eles já batem na porta?
Não, a Amanda falou que é porque tava um monte de bicho no céu vermelho.
Ah, mas por que os bichos dessa vez foram cedo e no Michael não?
Então, né? É isso aí. Quer dizer, Billy Lord só atrasou as coisas em tipo 10 anos.
E a gente parte do propósito que nerd punheteiro cocaineiro 1 e 2 já sabiam que essas duas pessoas estavam predestinadas a ter outro capeta caso tivesse problema com o Michael. Só que, quando eles resolveram colocar essas pessoas no bunker, primeiro, elas não iam reproduzir, porque o William Mina não deixava treparem.
Mas aí, foi o que eles falam pra ela, você pode fazer o que você quiser, mas pra quê? Pra não deixar mesmo. Porque só é tipo a Suprema, não pode ter 2 anticristo. Michael ainda tava vivo, eles eram plano B.
Então, mas você era plano B, tipo, caso o Michael morresse no outro bunker, aí eles podiam transar pra ter outro anticristo.
Ou caso o Michael fizesse alguma merda, que o Michael só fazia merda, morresse, desse alguma coisa errada, eles iam continuar o bagulho com essa criança, entendeu?
Só que no fim das contas, o plano deles só deu certo numa viagem do tempo que não teve bunker e que os dois conheceram de outra forma.
E aí teve gente que levantou a tese que, na verdade, Michael não era anticristo, ele só era um cara que veio pra achar essas duas pessoas que iam fazer o anticristo. Você não quer noção? Gente, para de passar pano, pelo amor de Deus. A mesa já tá furando de tanto pano que tá sendo passado. Porque assim... Ele não achou essas pessoas. Quem achou foram os nerds. E outra, como os nerds tinham teste de DNA de anticristo? Não tem como. Outra coisa, a tal da mulher lá, Sarah Paulson, da primeira temporada, falou que a casa lá era o lugar certo pra acontecer a história merda, porque o humano e um espírito iam trazer o anticristo. E aquela casa era tão negativa, tão cheia de coisa ruim, que por isso que aquilo era o lugar certo, correto?
Uhum.
E isso é repetido durante toda a temporada. Quando ele vai para aquela igreja avulsa, a mulher fica falando, a gente tem que fazer mais maldade para poder o anticristo vir logo. A gente não pode deixar o mundo assim. Tem que fazer maldade, tem que fazer... Para criar o ambiente para ele...
De maldade, né?
Né? Repete isso. E isso se repete várias vezes. Aí, duas pessoas super do bem. Uma mulher que estava preocupada com crianças avulsas do Brasil. O outro cara que estava super preocupado com a família, se lembra? Ele era um cara super... Sim, quando super... tentava levar ele, ele falou, não, eu prefiro ficar aqui e morrer com a minha família. O pai dele obriga ele a ir. duas pessoas super do bem, que não tem nada do mal, não estão numa casa do mal, estão numa casa avulsa. Oi?
É difícil. Difícil defender, tia Ryan. Eu acho que, sim, né?
Todo o trabalho que Madison fez na Mother House foi pro saco. Ficou todo mundo na merda lá. Menos.
Não, é importante falar para as pessoas gostarem da
temporada. O efeito Michael na casa aconteceu. Uhum. Só que a única coisa que aconteceu ali com o Michael morrendo naquela época foi que a casa da Season 1, como ela terminou, ficou do mesmo jeito.
É, com um agravante que os pais pararam de se falar, né?
Não, ficou do mesmo jeito. Porque ele só começa a falar com o garoto quando a Jessica se mata. Ela não se matou, ela continua viva. Então, quer dizer,
é verdade, ela tá viva. Casa,
igual, o que não se resolve nunca é Tate e Thaísa, nunca ficam juntos.
Ah, o mais grave, né, gente? Todo mundo tem defeito, esse homem tá até hoje sendo ignorado.
E a coitada da empregada não conseguiu sair da casa.
Pois
mas,
é,
em compensação, a Jéssica não morreu. Só que ela um dia vai morrer. E vai ficar a coitada sendo apurrinhada o resto da vida por ela, né?
Sim.
Ok. Mother House, cagaram um pouquinho Mother House. Hotel perdeu esse plot da vampira Angela Bassett, que eu nem sabia que existia, que mordeu Queen. É, não tem mais Queen pra morder. E o cara lá do hotel não tem mais ela pra jogar baralho. Não mudou muita coisa.
Coven tá a mesma assim, bosta, só que com Bilu, sabendo de tudo.
Tá a mesma bosta. Foi totalmente modificado, porque voltou um monte de gente que tava morta.
É isso.
E Bilu sabe tudo que vai acontecer. Ela não contou pra ninguém. O plano do coisa tá adiantado agora, ele resolveu dar um adianto, né? Pra resolver essa questão da criança não ter preparo.
Porque os corvos estão desistindo pra mim.
É, e agora, quer dizer, o próximo Michael vai vir mais preparado e as bruxas só estão juntas, mas não fazem ideia do que tá acontecendo.
A não ser que Papa Legba, sempre feliz com a morte do seu chefe, vá lá e diga, Bilu, tem um outro aqui. Ajuda a te ajudar. Vai mandar Clarinha dar essa mensagem pro corvo.
Aí, tipo, tudo, aí toda a evolução que a Madison teve foi jogada no lixo. Toda a parada maneira que a Myrtle fez foi jogada no lixo. A evolução da Cordélia foi jogada no lixo. E não serviu pra nada, porque o anticristo também foi pro lixo. Os cocainados estão lá, em algum lugar do passado.
Fazendo software.
Fazendo o robô de Westworld, que eles que roubaram o Forge. Do jeito que acabou, não termina como a primeira temporada, que tipo assim, olha, tem um anticristo aqui, pã, terminou a temporada. Essa é a história. Agora, eles trazendo ele de volta de novo, se a série acabasse aí, nessa temporada, ok, esse final tinha sido válido. Começou com a história do anticristo, terminou com a história do... Quer dizer, é um ciclo sem fim, que vai se repetir e sempre vai acontecer. Beleza, terminou, mas terminou legal. Mas só que não, vão ter mais duas temporadas que outra pessoa vai ter que se fuder pra fazer, e essa história vai ter que voltar, e o Coven vai ter que voltar. Por quê?
Eu sei se tem que voltar, sabe por quê? Porque
eu não sabia disso, você jura?
Não, porque olha só, Cat Bates, fulaninho e fulaninho, não estavam a fim de acabar com o mundo com nada. Só queriam fazer maldade, hoje é dia de maldade, não, né? Trocar não, o óleo da moto.
O objetivo é acabar com o mundo pra poder elevar, pra fazer o mundo à imagem e semelhança do mal.
Então, mas eles não têm a competência dos dois nerds que em um episódio e meio conseguiram convencer Michael a chamar os Illuminati.
As coisas estão acontecendo de maneira diferente, Léo. A gente não sabe como vai acontecer. Então, tipo, não vamos mais tratar disso, vamos falar de, sei lá, a American Story Space, American Tuba Sharknado. Fica por isso mesmo? A história ficou, né?
É, mas é. Não é a primeira vez. Tô tão feliz, essa temporada foi ótima, gente. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou bastante bem da temporada. Fãs entusiastas de American Horror Story, comenta.
Pra quem gostou, meus pêsames. Pra quem não gostou, chora com nós.
Caixão e vela preta, né? Érica, você quer deixar algum recado, redes sociais?
Não, cara, o mundo vai acabar mesmo. Tipo, já tá tudo escrito aí. Entendeu? É essa energia aí, sem fim.
Porra, que só se transforma.
Né? Então, é arroba binérica, _ binérica no Twitter, arroba binérica no Instagram. É isso aí. Tô bem abalado.
Sigam Seriadores aí nas redes, arroba Seriadores Twitter, Facebook Seriadores Anônimos, página em grupo, estamos no Telegram. Estamos no Spotify, nos feeds da Apple, nos feeds do Android. Me sigam também nas redes Leose no Twitter e THLeose no Instagram. A gente espera que vocês consigam superar, que nem a gente superou também essa temporada. E que vocês estejam no bunker com a gente no final de tudo.
É, e que vocês estão me vergonha na cara e não dêem audiência pra essa série mais. Obrigada.
Tipo você, né?
Ah, não. Eu só vi a temporada por causa da Madison. Tipo, se a Madison voltar, eu vou ver, mas eu sei que a próxima temporada eu sei que ela não vai estar.
Será?
Então, a grande chance de eu não ver. Porque, né?
Agora, a grande chance de eu não ver.
Eu mais não vi American Horror Story do que vi. Eu tô super no lucro. Tchau, é isso aí.
Já acabou.
Bebam água, usem filtro solar.
Não deem a luz ao demônio.
De preferência. Eu fiquei bem preocupada com isso, porque assim, de repente, gatinhos na rua podem transar e dar luz ao anticristo. Porque...
Isso é, porque eles têm o DNA.
Se tiver o DNA, foi. Agora eu tô muito preocupada.
Imagina o anticristo ser um gatinho. Você não chama babá pra Chandler.
É a Sabrina, né? Silent é metido isso, né?